Senhores deputados, estamos em condições de retomar a nossa reunião, agora no ponto 2 da Ordem de Trabalhos, com a audição regimental dos membros do Governo, nos termos do artigo 104 do Regimento da Assembleia da República. E então dou a palavra ao Governo, ao Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, que tem a palavra numa intervenção inicial de 15 minutos para apresentar a esta Comissão. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Sr. Presidente, muito obrigado. Dirijo-me a si e às senhoras e senhores deputados desta Comissão. O PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, é um plano de oportunidades únicas. E únicas são as oportunidades para a área do ambiente, respeito a 6 componentes deste plano, envolvendo um investimento total de 3,3 mil milhões de euros. Nesta Comissão, importa destacar os 665 milhões de euros alocados às florestas e uma parcela representativa dos 441 milhões de euros atribuídos à gestão hídrica. Relativamente às florestas, para além dos importantes recursos mobilizados para a prevenção de focos florestais e para a reorganização do cadastro, prevêem significativos investimentos para a transformação da paisagem, cujo enquadramento legislativo foi consagrado em 2 Conselhos de Ministros dedicados à floresta. Ou seja, existem agora os meios e há o enquadramento legislativo para proceder a estas importantes reformas dos territórios florestais. Em maio de 2020, o Governo aprovou o Programa de Transformação da Paisagem, qual o objetivo? Garantir resiliência, sustentabilidade e valorização a territórios de floresta vulneráveis por via da conflitualidade entre a perigosidade de incêndio e a ocupação e uso do solo. Recordo as 4 medidas programáticas que constam deste plano. Os programas de reordenamento e gestão de paisagem, as áreas integradas de gestão de paisagem, que são instrumentos operativos de gestão e de exploração comum, particularmente em zonas de minifúndio, os condomínios da aldeia, que apoiam projetos de proteção e valorização económica da envolvente dos aglomerados, e o programa em parcelar para ordenar. A concretização destas medidas, pela sua natureza, dimensão e escala, exigia desde o início um pacote financeiro robusto, assente num modelo de financiamento integrado, expedito e dirigido aos atores locais. Por isso, a sua integração no PRR é elucidativa da prioridade que o Governo atribui à mudança dos modelos de ocupação e gestão dos solos, a uma escala que permita reduzir a frequência e intensidade dos grandes incêndios rurais. Para a transformação da paisagem foram então mobilizados em concreto 265 milhões de euros do contexto do PRR. Elaborar os 20 programas de reordenamento e gestão, 3,5 milhões, constituir cerca de 60 áreas integradas de gestão de paisagem, 220 milhões, apoiar a criação de 800 condomínios da aldeia, 36,6 milhões, e o parcelamento de 2 mil hectares com 10 milhões de euros. Destes montantes, pretende alocar cerca de 14 milhões de euros já no ano 2021. Mas também para apoiar a constituição de 12 áreas de gestão de paisagem e a constituição do condomínio de aldeias em 75 destas aldeias. Senhoras e senhores deputados, ainda no contexto do PRR, importa então destacar o que está previsto para a gestão hídrica, com 3 grandes projetos: Algarve, Alentejo e Madeira. A disponibilidade de água e a qualidade de serviço, a gestão interanual das disponibilidades hídricas, a adoção de medidas de eficiência hídrica em todos os setores económicos é essencial. E são estes os nossos propósitos para os quais consagramos 440 milhões de euros, dos quais quase metade, 200 milhões, são dedicados ao Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve. O Algarve é uma das regiões mais sujeitas a episódios de seca e todos os cenários ao nível das alterações climáticas apontam para um agravamento do problema no futuro próximo. Há pouco mais de um ano foi estabelecido por despacho conjunto, meu próprio, mas também da minha colega da Agricultura e da Secretaria de Estado do Turismo, a necessidade de elaborar as bases para um plano de eficiência hídrica para este país. E congratulo-me, de facto, por um ano depois haver medidas para executar, haver financiamento, existir um calendário concreto, como sabem, não pode mesmo ultrapassar os próximos 6 anos, incluindo este. Senhoras e senhores deputados, não podemos consumir mais água do que aquelas que a natureza nos dá, e essa é a vontade nua e crua que demonstra que os sistemas naturais têm limites. As soluções encontradas para o Algarve procuram uma responsabilidade partilhada entre todos os utilizadores, privilegiando primeiro a eficiência na utilização da água, que terá um reforço de monitorização e de fiscalização. Assim, Nesta região do país, prevemos utilizar 8 hectómetros cúbicos de águas residuais tratadas para fins que não carecem de água potável. A água residual tratada pode ser, e deve ser, usada para a rega de campos agrícolas e de pomares, bem como também de campos de golfe e ainda para a lavagem de arruamentos e a rega de espaços verdes. Para reduzir as perdas de água e aumentar a eficiência do setor agrícola, é necessária a modernização dos aproveitamentos hidroagrícolas coletivos, com a adoção de sistemas de distribuição mais eficientes, através da substituição de canais por condutas, através da pressurização das redes, através da teledetecção e do controle de consumos. Neste plano de eficiência hídrica, 17 milhões de euros são precisamente dedicados à atividade agrícola, beneficiando uma área de cerca de 10 mil hectares. Se pelo lado da procura procuraremos ser mais eficientes, do lado da oferta procuramos soluções que otimizem a utilização das infraestruturas existentes, procurando ativar novas origens de água. É preciso deixar claro, no entanto, que estas novas origens não destinam a aumentar o uso da água no Algarve, mas sim a assegurar que os usos atuais se mantêm, sem escassez que constitua um problema para o conjunto das atividades económicas. Com a criação de novas infraestruturas, uma nova captação em Guadiana, no Guadiana e uma central desalinizadora, prevê-se o aumento em mais 30 hectómetros cúbicos de água disponível do Algarve, que será usado para mitigar os efeitos das alterações climáticas. Não obstante, o investimento a ser realizado pelas águas do Algarve terá que ser repartido por todos os utilizadores, constituindo um prémio de seguro que beneficiará toda a região. E porque tanto se tem dito sobre o custo da água nos últimos dias, realço que estimamos que, no máximo, o impacto destes investimentos por metro cúbico de água captada seja inferior a 1 cêntimo, até porque o custo do investimento é todo ele financiado através de fundos comunitários. Senhoras e senhores deputados, em complemento, o REACT-EU, Assistência à Recuperação para a Coesão e os Territórios da Europa, é a iniciativa da Comissão Europeia para lançar as bases para a recuperação pós-Covid-19. É um programa ponte que pretende ligar a resposta de emergência à crise e à recuperação a longo prazo. Trata-se um envelope de financiamento adicional concedido aos Estados-membros em condições muito generosas e flexíveis, estando previstos 130 milhões de euros deste REACT-EU para investimentos dedicados ao ambiente e à ação climática. 50 milhões para a reabilitação da rede hidrográfica, 45 milhões para a resiliência dos territórios face ao risco quando entra naturalmente a floresta e 35 milhões de euros para o saneamento. Todos estes investimentos visam concretizar medidas de adaptação às alterações climáticas, em particular à alteração dos padrões de precipitação, ao aumento da temperatura média e aos eventos meteorológicos extremos. Depois do sucesso dos programas de reabilitação de ribeiras financiados através do Fundo Ambiental na consequência dos incêndios de 2017, demonstramos a importância de intervir na rede hidrográfica. Através dessas intervenções estruturais, em que investimos 16 milhões de euros e recuperámos 1.000 quilómetros de cursos de água, asseguramos as condições de escoamento das linhas de água, de qualidade das massas de água, a estabilização das margens, a prevenção da erosão e o valor ecológico das galerias ripícolas, com a certeza de que estamos aqui a criar excelentes linhas corta-fogo, que são fundamentais para a floresta, e iremos continuá-lo com o REACT-EU. De igual modo, os territórios submetidos ao regime florestal, como sejam as matas e os perímetros florestais, constituem uma reserva estratégica de geração de bens públicos e suporte de desenvolvimento a longo prazo. Fazer a gestão de combustíveis nos territórios submetidos ao regime florestal, beneficiar parques florestais e espaços verdes em perímetros urbanos, especialmente os inseridos em algumas áreas particularmente sensíveis, são medidas que queremos concretizar, bem como a modernização generalizada dos viveiros florestais para podermos ter então a criação e a plantação de espécies autóctones. Senhoras e senhores deputados, concluo, temos um robusto programa para a transformação do mundo florestal português. Temos os planos e os estudos para tornar mais sustentáveis os sistemas de abastecimento de água e tratamento de efluentes nos territórios mais afetados pelas alterações climáticas. Temos a visão para intervir nos recursos hídricos recuperados para que voltem a prestar serviços essenciais à comunidade e, a seguir a esta política que desenhámos, temos mesmo agora os meios e os recursos para os aplicar, ou seja, temos um programa e temos fundos para o fazer e queremos mesmo fazê-lo bem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática. Vamos dar início à primeira ronda e, para o efeito, começamos pelo Grupo Parlamentar do PSD. O Sr. Deputado João Marques e o Sr. Deputado João Moura vão dividir o tempo, não é? Fazem em conjunto e depois o Sr. Ministro responde?
Sim.
Então tem a palavra.
Oh, Pode responder no fim de cada um, fica ao critério
certo.
Do Sr. Ministro.
Como entender? Tem a palavra.
Okay. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. E Sr. Secretário de Estado. Desde que a tutela da floresta foi transferida para o Ministério do Ambiente, que o risco de abandono, de incêndio, de perda de valor e de desertificação aumentou substancialmente. Isto é visível no território e nas alterações legislativas que vão surgindo, sem consenso e sem colaboração dos atores no território. Sr. Ministro, o PSD defende que a floresta deverá ser o principal meio de captura de carbono. Mas, contrariamente ao Governo, entendemos que esta valiosíssima externalidade é, em simultâneo, um meio de produção que deve ser potenciado. As paisagens ambientais e naturais das florestas nacionais são indissociáveis da produção florestal sob o ponto de vista económico e industrial. E é aqui que reside o erro capital deste Governo. É através de uma visão distorcida aliada a tiques de autoritarismo que o Governo aborda a floresta e o território sem as pessoas e sem a dimensão económica. Nada mais errado do nosso ponto de vista. Perante uma floresta que é essencialmente privada, sem instrumentos que visem gerar proveitos, não haverá adesão dos proprietários a qualquer plano de desenvolvimento, ordenamento e proteção. Não haverá sustentabilidade ambiental possível. Aliás, o diploma do arrendamento forçado, que embora o Governo indique que apenas será usado em casos pontuais, teme-se que, face à dimensão do pretendido com esta reforma, com o PNA, seja um elemento de caráter muito inquietante para o direito à propriedade. Senhor Ministro, há uma ausência preocupante sobre os meios para alcançar os objetivos anunciados. Por exemplo, quais as políticas para a promoção da atividade agrícola, o dinamismo dos territórios rurais e a criação de valor na inovação e segurança alimentar? Quais as políticas para atrair investimento empresarial inovador e competitivo? Mais, a atitude do Governo neste aspecto é confrangedora, porque não envolveu o setor florestal nas alterações que pondera introduzir. O PSD, por sua vez, já requereu a audição de várias associações e entidades representativas do setor para colher as suas propostas e opiniões sobre o assunto. Está disposto a corrigir e envolver a sociedade que sabe, que tem conhecimento sobre a matéria, Sr. Ministro? Sr. Ministro, é necessário fazer chegar os apoios públicos aos pequenos e médios proprietários, ao minifúndio, desde a formação e capacitação ao apoio técnico ao emparcelamento, à criação de entidades gestoras, ao apoio técnico à produção e também à comercialização. É que, historicamente, nos PDRs, a operacionalização das medidas florestais enfrentaram desafios que originaram a sua subexecução e, consequentemente, a transferência de verbas para outras medidas. E as principais causas incluem dotações orçamentais insuficientes, a elevada carga burocrática, a falta de preparação e informação dos proprietários e falta de apoio técnico, atrasos na abertura de anúncios e consequente quebra de confiança e interesse dos beneficiários e a principal, que é a falta de rentabilidade e atração pelo setor. O que pretende fazer para ultrapassar este estrangulamento? O que melhorar? Com certeza que não será com encerramento ou esvaziamento de estruturas de apoio e dinamização das economias rurais, como está agora a acontecer com a Unidade de Missão para o Interior, que com pompa e circunstância foi sediada em Dragão Grande após os fogos de 2017, para pretensamente apresentar e executar um plano dito infalível de desenvolvimento para a região do Pinhal. Afinal, com o esvaziamento desta unidade, a montanha pariu um rato. E quanto à criação de 60 mil postos de trabalho até 2030, Sr. Ministro, não seria de começar por apoiar a preservação daqueles que ainda existem e resistem no território? Por exemplo, não se deveria apoiar financeira e tecnicamente a reconversão de pequenas empresas madeireiras de extração ou transformação, que com os fogos deixaram de ter matéria-prima para elaborar, orientando-os para a reflorestação desses territórios ardidos, colaborando assim na implementação dos planos de gestão florestal, dos planos de paisagem, dos mosaicos florestais previstos, portanto, na reforma florestal, e preservando assim os postos de trabalho existentes? As GIFs e EGFs não deveriam ser aproveitadas e potenciadas ao invés de estarem a ser ignoradas e apoiadas? Neste aspecto, o que é que anda a fazer a Floresta Galo? As áreas-piloto de remuneração dos serviços de ecossistemas, onde estão e quais as 5 que foram anunciadas até 2023? Gostaríamos também de saber, Sr. Ministro. As questões sanitárias não são abordadas em qualquer eixo ou vetor da reforma, o que é grave, dado que todas as fileiras estão com problemas sanitários de elevada preocupação, como é o caso do nemátodo no Pinheiro Bravo. A verba para o cadastro é muito inferior à que se estimou necessária para os 153 municípios envolvidos, dado que todas as fileiras estão envolvidos e vai até 2030, o que é um prazo que não antecipa ou acompanha as restantes medidas anunciadas. Portanto, corre-se o risco de se querer avançar com estes planos de gestão e, portanto, o cadastro ainda não estar feito. As servidões administrativas devem ser pagas no âmbito das redes primárias das faixas de combustível do PRR. Como será processado? Qual será o valor por metro quadrado ou por hectare? E mesmo para terminar, Sr. Ministro, partilha da opinião do seu colega Ministro da Economia, quando afirmou que a floresta, sendo um grande contribuinte para o AVE, é necessário assegurar que a sua produtividade aumente no longo prazo, através de medidas com base no conhecimento, na ciência, na inovação e enfrentando-se o desafio das pragas, da desertificação e do fogo? Sim, como? Sr. Ministro, não há sustentabilidade ambiental sem pessoas no território e para haver pessoas tem que haver rentabilidade agrícola e florestal. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra para responder às questões formuladas pelo Sr. Deputado João Marques.
Ele já tem um minuto.
Sr. Deputado, muito obrigado. Desculpe lá, dá um papel a mais. Eu estou aqui à procura do sítio onde tenho uma parte da resposta que quero dedicar. Muito bem. Muito obrigado pela questão, Sr. Deputado. Sr. Deputado, se há coisa que nós queremos fazer e sempre mesmo fazer é envolver os agentes do território. Já me ouviu dizer e repito que o facto de 98% da floresta ser privada não pode ser um alibi para coisa alguma. Mas há uma coisa que eu sei, Sr. Deputado, das muitas conversas que tenho tido. O que mais afasta os investidores da floresta são mesmo os incêndios. E por isso é absolutamente fundamental nós criarmos condições para a prevenção estrutural contra incêndios e aqueles que disseram, como disseram, as algumas das organizações do setor florestal, que o PRR parece muito focado nos incêndios, com todo o respeito, não se respeitaram elas próprias. Porque, objetivamente, ouvi até graças a dizer a única árvore que parece existir chama-se incêndio, e eu não consigo rir-me com essas graças. Porque acho que é mesmo essencial para criar confiança nós sermos capazes de reduzir o risco de incêndios, particularmente dos grandes incêndios. E por isso o PRR dedica, não são os 270 milhões de euros que eu falei, uma parcela expressiva a esse mesmo desígnio, que é o da redução dos incêndios. Sr. Deputado, a utilização que é feita da madeira é feita de acordo com as regras que existem, as regras de mercado, e pode muito bem ser livre, e é livre agora. Nós estamos profundamente convencidos que olhar a floresta não como um somatório de árvores, mas como património básico da biodiversidade no país, e criar condições para aumentar os anos de vida das existências em pé, tem também muito significativas consequências económicas e positivas. Porquê? Porque ao fim desses mesmos anos, a madeira pode ser utilizada para fins muito mais nobres do que fazer estilha, fazer pellets, ou fazer contraplacado de madeira. E é mesmo aí que nós queremos chegar. E para que isso aconteça, nós temos que ajudar os proprietários a terem rendimento que lhes permita, de facto, abater, ou melhor, nem cortar uma árvore que eles viram plantar. E por isso é que os 100 milhões de euros de PDR, que aliás suscitaram 175 milhões de euros de candidaturas, não vai ser possível aprová-las a todas, são completados com 40 milhões de euros do Fundo Ambiental para ao longo de 15 anos estabelecermos esses mesmos contratos ao longo do tempo. E não temos a mais pequena dúvida da importância que as organizações produtores florestal, as ZIFs e outras formas de organização dos produtores florestais é essencial para conseguirmos ganhar um combate esse que demora e demorará mesmo muitos anos. Sr. Deputado, sobre o envolvimento do setor florestal, eu diria o seguinte, eu sei bem o que aprovámos no último Conselho de Ministros, que aliás foi presidido pelo Sr. Presidente da República, e sei também que todos os diplomas que envolveriam de forma direta ou indireta aquilo a que chamou e bem o setor florestal foram todos para consulta pública. Sim, de facto, não discutimos com o setor florestal a existência de um investimento de 20 milhões de euros para as matas nacionais e para os prémios florestais. Não discutimos com o setor florestal a criação das, salvo erro, 32 unidades de cogestão nos parques nacionais que são devidas e necessárias. Tudo mais foi discutido com o setor florestal. Recordo-me bem da riqueza que teve um seminário que organizámos com o setor florestal, lato senso, não eram só produtores florestais, também eram, por exemplo, as organizações ambientalistas, por causa das medidas do PRR, e muito rapidamente, com o apoio e, obviamente, a presença da minha colega, da nossa colega da Agricultura, que é quem tem a palavra última sobre aquilo que é a estruturação do PRR, iremos convocar o Conselho Nacional Florestal, que existe e pode ser convocado, para discutirmos aí a floresta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tendo de novo a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, agora para o Sr. Deputado João Moura.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Ouvi atentamente a intervenção do Sr. Ministro inicial, que falava e bem do aproveitamento hídrico destinado ao Alentejo e Algarve, nos fundos que estão no PRR a ele adstritos. Lamentavelmente, e contrariamente àquilo que a Sra. Ministra da Agricultura nos tem criado em termos de expectativas na Comissão da Agricultura, o Sr. Ministro do Ambiente, que nunca manifestou grande entusiasmo no aproveitamento hídrico do Rio Tejo, lamentavelmente no PRR não vimos qualquer observação e atenção a esta matéria. E eu dou-lhe uma nota da importância, não só para a agricultura do Ribatejo e do Oeste, mas principalmente nesta fase em que, depois de horas e horas em que todos os grupos parlamentares acertaram projetos de resolução, todos em sintonia da esquerda à direita do Parlamento sobre a Convenção de Albufeira, o que é facto é que uma tónica dominante era a regulação dos caudais vindos de Espanha. Este ano até foi um ano muito abundante em chuva, mas que, não sei se o Sr. Ministro tem noção disso, no Rio Tejo neste momento há zonas que não existem caudais mínimos. O grave desta situação tem a ver com os pescadores locais, em que o sável e a lampreia que desovam, não tendo o caudal mínimo, a água evapora e não tem a garantia da existência das espécies. A segunda nota que gostava de deixar ao Sr. Ministro tem a ver com a transferência de competências da DGAV para o ICNF. Há ministros que deixam, de facto, na sua vigência, nos seus mandatos, uma marca. E aquilo que o Sr. Ministro vai deixar é uma marca de um disparate histórico. E é um disparate histórico que não só o Sr. Ministro vai deixar, como a Sra. Ministra da Agricultura vai deixar que se façam. Porque é um disparate histórico porque é uma decisão contrária a todos os agentes do setor. Primeiro, a parte técnica, todos os médicos veterinários, todos os agentes técnicos deste setor são contra esta iniciativa, contra quem legisla, porque todos os grupos, ou praticamente todos os grupos parlamentares com expressão no Parlamento se manifestaram contra, e também contra quem depois tem incumbência de executar, que são os municípios em termos da gestão dos animais errantes. E, portanto, há aqui um erro histórico. Para finalizar e para corroborar e reforçar aquilo que tem a ver com as palavras do Sr. Ministro, na resposta que deu ao meu colega, o Sr. Ministro diz que a valorização da floresta, falou da estilha, falou das raspas, falou dos pellets, falou de uma série de circunstâncias. Mas, Sr. Ministro, a nossa riqueza florestal, e o Senhor, eu peço-lhe que se concentre nas palavras do Sr. Ministro de Economia quando falou do VAB, do valor acrescentado bruto, e da importância que a celulose tem para Portugal, da importância que a cortiça tem para Portugal,
tem que concluir,
da importância que o mobiliário urbano, o mobiliário de madeira tem para Portugal e das suas exportações, do significado daquilo em que verdadeiramente somos fortes e somos muito bons. E é relativamente a isto que o Sr. Ministro tenta desprezar. E nós não vamos lá com fotografias apenas da paisagem, vamos com produção e com riqueza nacional.
Para concluir, Sr. Deputado. Muito obrigado. Sr. Ministro, tem a palavra para responder às questões formuladas pelo Sr. Deputado João Moura, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado. É facto que há alguns dias houve uma redução do caudal no Rio Tejo. Essa é uma questão que está hoje minimizada, o que não quer dizer que não possa surgir dentro de dias. Dizer também que a barragem de Cedilho vai entrar em obras, o que obriga também, inevitavelmente, alguma irregularidade nas descargas. Estamos a acompanhar de perto. Ainda assim, uma boa notícia de hoje ou de ontem, que é, por decisão de Espanha, a redução do transvase Tejo Segura, que passa de 38 para 27 hectómetros cúbicos ano, ou seja, tem uma redução em cerca de 20-25%, e que é, de facto, uma boa notícia. Não falei sobre o aproveitamento do Rio Tejo no sentido de o transformar numa cascata de açudes, como é a proposta inicial que eu conheço, sendo que não nego à partida coisa nenhuma sem perceber como é que é o projeto e como é que ele pode ou não ser avaliado, não me parecendo eu que esta seja, à partida, a melhor forma de gerir o recurso água, porque se a água é muito importante para nós, a água não é vida só para esta espécie que dá, que é a nossa. É, de facto, essencial para a vida de todas as outras espécies e, portanto, tem que ser sempre vista e avaliada no contexto do seu ecossistema. Relativamente à transferência da DGAV para o ICNF, daquelas que são algumas das competências que têm a ver com o bem-estar animal, aquilo que eu sinto é que é mesmo necessário fazer diferente daquilo que foi feito. E há aqui muito mais de ação política do que propriamente de rearranjo administrativo. É essencial elaborar uma estratégia nacional para os animais errantes. Vamos fazê-la. É essencial a elaboração do regime de bem-estar dos animais de companhia. Vamos fazê-lo. É essencial termos um plano nacional de formação. É essencial termos um programa de adoção nacional para estes animais de companhia. É essencial a promoção da participação organizada das associações zoófilas. É essencial termos um guia de procedimento que auxilie as autoridades públicas na abordagem aos fenómenos de acumulação de animais. E tudo isto vai ser feito. E tudo isto vai ser conduzido através do ICNF. Aquilo que as organizações públicas, todas elas tuteladas por veterinários, vieram dizer foi que haveria aqui um risco para a saúde pública. O que eu tenho a dizer é o seguinte: a função saúde pública do conjunto dos animais mantém-se na DGAV. E há outra coisa que eu também tenho a dizer, é que só os veterinários vão cuidar e tomar conta da saúde pública dos animais de companhia. Mas isto não quer dizer necessariamente veterinário da DGAV, não. Quer dizer simplesmente, e não é pouco, veterinário. E por isso o ICN muito depressa irá recrutar, assim está previsto na sua própria lei orgânica, que naturalmente não teve promulgação por parte do Presidente da República, até porque foi aprovada nesta segunda parcela no Conselho de Ministros quinta-feira passada, estimamos que o venha a ser, e é da maior importância nós termos de facto um outro olhar sobre os animais de companhia que reclamam essencialmente a ação política, vontade de fazer e de fazer melhor. Porque, Sr. Deputado, lhe digo, eu não me sinto satisfeito com o muito que foi sendo feito ao longo do tempo. Acredito mesmo que é possível fazer melhor e estamos aqui para fazer melhor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem então agora a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e para o efeito tem a palavra o Sr. Deputado Joaquim Barreto, quem cumprimento e dou a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, caras e caros colegas. O Partido Socialista tem dito e repetido por várias vezes que para nós falar da floresta é falar na sua dimensão e na sua riqueza económica, ambiental e social. E é importante neste momento, e nós ouvimos as bancadas da oposição, muitas vezes fazer críticas, naturalmente com o direito que têm de fazer, mas é preciso sabermos bem onde é que estávamos, onde estamos e para onde é que queremos ir. Isto é, nós em 2015... estamos num estado e hoje estamos no outro patamar e para onde é que queremos ir? Hoje, com aquilo que têm sido as diferentes políticas adotadas pelo anterior governo e por este governo, nós poderemos dizer que a floresta foi colocada na agenda política e foi-lhe dada a devida prioridade. Temos de ter em conta, quando se fala dos incultos e quando se fala no abandono das zonas do interior, nós, nos últimos 15 anos, perdemos mais de 150 mil hectares de floresta e, se acrescentarmos as pastagens e também a zona de mato, são 300 mil hectares, enfim. Temos, por outro lado, ainda, e embora esteja a fazer o cadastro, que prédios rústicos sem dono ou sem dono conhecido são à volta de 10% do território. Temos também consciência de que 97% das áreas são privadas e 3% só são públicas, e daí que as políticas têm que ser direcionadas e estão a ser direcionadas também para os privados e em parceria com os privados, com as autarquias, com os agrupamentos. E, naturalmente, também o Partido Socialista tem tido em conta que a floresta representa o mais-valia na economia nacional. Contribui para o peso do PIB 3,2%, somos os líderes mundiais na exportação de cortiça, somos líderes europeus na exportação na fileira de pasta de papel e, para nós, o setor florestal é o que mais contribui com recursos endógenos para as nossas exportações. Daí que temos que dar um uso adequado a cada território com espaços florestais, tendo em conta os solos, o clima, numa ótica de multiuso. Queremos ter uma floresta inclusiva e participativa, uma floresta planeada e programada, uma floresta gerida de uma forma também participada e que seja explorada com rendimentos justos e para aqueles que são ligados mais diretamente, os produtores. Temos também, nos espaços florestais, as comunidades que lá vivem têm que estar inseridos. Estou-me a referir aos produtores, aos agricultores, aos caçadores, aos praticantes de esporte e amantes da natureza. Nós temos que ter em conta também, e temos-lo feito, que ao nível económico, o aumento do peso desse setor no PIB nacional, o aumento das exportações, o aumento do contributo de recursos endógenos para essas exportações, e temos que garantir rentabilidade dos investimentos nesse setor, aumentando com as áreas da floresta e potenciando as atividades de base industrial apoiadas na fileira florestal. Naturalmente, temos de criar e forçosamente mais riqueza nas comunidades rurais para evitar o seu abandono. Temos que fixar as pessoas no interior e temos que manter estes territórios ativos e vivos, mantendo a sua história, os seus usos, os seus costumes e as suas tradições. Ao nível ambiental, sabemos que a floresta aumenta a fixação de carbono, mantém o equilíbrio dos solos e promovem simultâneo os produtos ecossustentáveis. Assim, temos que alterar o paradigma. O paradigma que vinha sendo seguido, que era um investimento apenas no combate aos incêndios florestais e começar a intervir mais naquilo que é a gestão, a prevenção, a organização dos espaços florestais. É isso que se tem procurado fazer e que este Governo, que naturalmente hoje nos traz aqui o Sr. Ministro nesta audição regimental, quando nos fala, e aqui abordou a questão do Programa de Transformação da Paisagem, e nestes programas que nos apresenta é bom que se tenha em conta o seguinte, que se apresentam medidas, apresentam-se metas, apresentam-se calendários e apresentam-se dotações financeiras. Isto é, nós trazem aqui palavras ocas que depois não têm uma tradução prática. E o modelo de governança também que aqui traz é um modelo de governança que é participado por todos os outros agentes ligados ao setor. Eu já aqui referi alguns, mas também posso dizer o que se passa com a CIMES, com as autarquias, com os agrupamentos baldios, enfim, com os privados, com as associações de produtores, que todos se sentem envolvidos neste projeto. Quanto àquilo que é a transformação da paisagem, também aqui há a preocupação de as aldeias que estão isoladas e que estão nas zonas florestais se sentirem mais valorizadas e que se sintam também que a zona envolvente também está mais segura. E aqui a dotação orçamental que nos é dada, de 265 milhões de euros, também é uma referência a ter em conta. Depois gostaria de referir que no Conselho de Ministros, onde de 4 de março, apontaram-se 3 eixos importantes, que é, desde logo, o sistema de gestão integrados dos focos florais, o ordenamento dos espaços agrícola e florestal e o reforço da proteção civil. E, no primeiro eixo, nós temos que ter em conta que o Governo pretende mandar para a Assembleia da República uma autorização legislativa para que tenha em vista a prevenção contra os incêndios rurais. Temos também de ter em conta que há uma resolução que aprova na generalidade o Programa Nacional de Ação do Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais, o que também não deixa de ser importante, e que vai entrar em consulta pública. E a resolução cria 3 projetos-piloto com o objetivo de promover a organização e o recurso e a cadeia dos processos de âmbito do Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais. Por outro lado, no domínio do ordenamento dos espaços agrícola e florestal, foram aprovadas aquilo que é uma alteração ao regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, em que, em parceria com as autarquias, se vai permitir o uso e a qualificação de solos nos planos municipais e nos planos intermunicipais. Senhor Ministro, Sr. Secretário de Estado, caros colegas, nós também temos de ter em conta que estes 6 estratégicos da gestão, da recuperação e da valorização dos territórios florestais, que não deixaram de ter em conta não só a floresta de produção, mas a floresta das áreas protegidas, com a recuperação dos seus habitats, que eram destruídos com os incêndios florestais e muitas vezes não eram cuidados como deviam ser cuidados. Também isso teve em conta. Por outro lado, com estas políticas nós estamos a combater a desertificação e, além de estarmos a combater a desertificação, estamos também a aumentar e a tornar mais atrativo o mundo rural e as zonas do interior de baixa densidade. Gostaria também de destacar aqui o prémio anual ou bianual das florestas, que para premiar as boas práticas de gestão florestal, procurando dar um incentivo e valorização a quem trabalha na floresta e a quem lhe está associado. Por último, gostaria de dizer que nem na última reunião que tivemos da Comissão de Inquérito se falava na criação de mais organismos. E o Sr. Ministro traz-nos hoje aqui que há um decreto-lei que procede à alteração das orgânicas da Agência para a Gestão Integrada dos Fogos Rurais, do Instituto da Conservação da Natureza das Florestas e da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, visando reforçar a capacidade de resposta operacional, alargando o universo de recrutamento e consolidando o regime de carreira pessoal da Força Especial da Proteção Civil. Em suma, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado e Srs. Deputados, nós sentimos que esta proposta que nos traz e que hoje foi anunciada e que também já tinha sido em Conselho de Ministros referida é importante para as florestas. Por outro lado, não deixa de ser importante também o número de pessoas que hoje temos, os agentes que estão, os operacionais, que são mais de 2.500 operacionais entre sapadores florestais e o corpo e pessoas do Corpo Nacional de Agentes Florestais. Também importante que atuam naturalmente naquilo que é uma silvicultura preventiva na gestão dos fogos rurais. Importante também é destacar os 40 milhões de euros para apoio ao funcionamento das equipas de brigadas de sapadores florestais. E, por último, gostaria de referir que temos 40 milhões para este apoio ao funcionamento das brigadas, mas também aquilo que é o apoio em máquinas, e aí uma verba significativa de 11,7 milhões de euros, máquinas para aumentar a capacidade de intervenção e que, em articulação com a CIMES e com outros agentes no território, nos podem fazer e implementar políticas de prevenção, de gestão da floresta, diminuindo os riscos com o seu incêndio. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra para responder às questões formuladas pelo deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Joaquim Barreto. Sr. Ministro, João Pedro Matos Fernandes.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Joaquim Barreto. Agradeço muito as questões e a abordagem que fez. E permitia-me exatamente começar por uma questão que não respondi, mas só para fazer a ponte, do Sr. Deputado João Moura, quando ele falou numa fotografia da paisagem. Quando isso é exatamente a negação daquilo que nós temos connosco. A paisagem é mesmo aquilo que nós não queremos fotografar, é aquilo que nós queremos reconhecer e transformar. Porque a paisagem de que falamos não cabe em fotografia alguma, no sentido em que ela é muito mais do que essa mesma fotografia, é o conjunto de atividades que fazem parte dessa mesma paisagem. Ou seja, e indesmentivelmente, num país como Portugal, com tão poucas paisagens ou tão poucos territórios pristinos, quem de facto desenhou a paisagem ao longo do tempo foram essencialmente a atividade agrícola e a atividade florestal. E é aqui que nós falamos, e é essa a paisagem de que nós falamos. No fundo, enfim, não me atrevo a citar o arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles, porque o Miguel Sousa Tavares pode ter ficado muito aborrecido, mas reconheço que é de facto essa paisagem de que falava o arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles, de que eu tenho o gosto de aqui falar hoje. E precisamente porque essa paisagem é constituída por um conjunto de atividades agro-silvopastoris. E precisamente porque existiu um abandono, sabemos bem, ao longo do tempo, não vale a pena apontarmos os dedos uns aos outros, desse mesmo território, é absolutamente essencial nós sermos capazes de reconfigurar também fisicamente, dando-lhe valor económico, aquilo que era o mosaico da paisagem que existia quando, olhem, dito se quiserem da forma mais despida, o tempo em que os incêndios florestais não tinham a dimensão e o impacto que têm hoje. E, indesmentivelmente, deputado Joaquim Barreto, tudo isto tem que ser feito em proximidade ao território, com quem lá está e com as organizações num território que sabemos nós, sobretudo quando estamos a falar da Norte do Tejo, que é muito fragmentado e fragmentado em torno de minifúndio. E, por isso, no dia associado ao Dia Mundial da Floresta, na véspera, estivemos a dar 30 máquinas às organizações produtoras florestais. Dar é maneira de dizer. Foram máquinas que foram adquiridas com verbas do Plano de Estabilização Económica e Social, que completam um pacote de 63 máquinas que foram adquiridas pelo ICNF, em que, objetivamente, não temos a mais pequena dúvida, colocar estas 30 nas mãos das OPF é que temos uma garantia de muito melhor trabalho para a prevenção preventiva de incêndios do que, por exemplo, se elas ficassem nas mãos do ICNF. E por isso foram celebrados estes contratos de um ano. Mas sim, Sr. Deputado, é nas áreas protegidas também temos agido com os conjuntos de projetos piloto que já levam, com estes que foram aprovados na última reunião do Conselho de Ministros, 25 milhões de euros de investimento. É a previsão no REACT de 10 milhões de euros para o combate à desertificação, porque o deserto não se combate regando. O deserto combate-se, ou o risco de desertificação combate-se, colocando árvores, com a maior densidade possível, para que haja um subcoberto que possa nascer e ele sim introduz a matéria orgânica do solo. É assim que se combate o risco de desertificação, e aqui estou a falar sobretudo dos territórios reianos, para estes 10 milhões, e obviamente no território a sul do Tejo, muito particularmente no Alentejo. E sim, o ambiente cria emprego. Os serviços de ecossistema são essenciais para levar rendimento aos sítios onde não é possível levar atividade económica ou onde ela não nasce por iniciativa privada, como é normal que isso aconteça. E agradeço muito ter referido aquilo que foi a criação, ano passado, de 50 empregos estáveis no Parque Nacional da Peneda-Gerês, com 50 CNAFs, sendo que há 2-3 dias das finanças veio também a autorização para que neste ano, este ano 2021, se voltem a criar 50 empregos estáveis, todos eles no interior do país, em parques como o Douro Internacional, como o Montezinho e outros que foram os da segunda geração de projetos-piloto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Ricardo Vicente. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, como sabe, o Governo está a preparar o Plano Estratégico da Política Agrícola Comum, que conduzirá à aplicação destes apoios públicos até 2027. No quadro que encerrou em 2020, as medidas florestais representaram apenas 6% da despesa pública da PAC. Estudos recentes demonstram a grande importância da agricultura e da sua integração paisagística com a floresta na redução de riscos de incêndios e salientam também que a região do Pinhal Interior, afetada pelos grandes incêndios de 2017, combina uma enorme uniformização da paisagem, dominada por pinheiro bravo e eucalipto, com a mais reduzida cobertura do território pelos subsídios da PAC e grande abandono da atividade agrícola, o que promove condições de ocorrência de incêndios de grande dimensão, intensidade e perigosidade. A pergunta que lhe quero fazer, Sr. Ministro, é se a prevenção de incêndios rurais vai ser um dos fatores a ter em conta no delineamento e distribuição dos apoios da PAC no país até 2027, promovendo uma floresta diversificada e o fortalecimento dos modelos agro-silvopastoris, que estão muito dependentes da agricultura familiar, e de que forma podem contribuir para a concretização e para a expansão dos planos de transformação da paisagem. Bem sabemos que o Conselho de Ministros decidiu reforçar os apoios ao território vulnerável até 2024 em 25%, mas a PAC estende-se até 2027 e a recuperação é longa, é lenta e numa área muito extensa. Questionar também, neste sentido, Sr. Ministro, se considera que a aplicação da nova PAC deve contemplar novos critérios que promovam uma maior equidade territorial na distribuição de apoios. Por iniciativa do Bloco, esta medida é recomendada no relatório aprovado pela Comissão de Inquérito dos Fogos de Pedrógão na semana passada. É que estas necessidades estão ausentes ou estão, no mínimo, imperceptíveis nos documentos do PEPAC que estiveram em consulta pública. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Ministro tem a palavra para responder.
Muito obrigado. Sr. Deputado Ricardo Vicente, se eu respondesse só sim, era pobre e, portanto, devo responder mais do que sim. Mas a resposta que lhe vou dar não anda muito longe de sim. É verdade que, no passado, uma parcela muito significativa da PAC para a floresta não se dirigiu aos territórios onde há mais floresta. É um facto. Mas também reconhecerá que nos avisos do PDR, que já são da nossa lavra, reconhecê-lo-á certamente, eles têm uma base territorial e assim estão desenhados. As verbas, 265 milhões de euros, só falo dessas, podia falar de outras de que falei, não tem nada do PRR, não tem nada a ver com a PAC, naturalmente, sabe bem. Mas são dirigidos aos territórios vulneráveis. E onde é que estão os territórios vulneráveis? Estão, obviamente, na zona do minifundo. E sim, na intenção que temos para a PAC, clarissimamente queremos provocar e promover essa diferenciação territorial. Também essa é a razão, dada temos contra ninguém, mal fora que assim fosse, que nos faz, no contexto do REACT, alocar uma verba com algum significado ao combate ao risco de desertificação e, por essa via, a uma maior densidade, por exemplo, do sobreiro em áreas de montado, e à procura de encontro de outras soluções que garantam elas uma maior matéria orgânica do solo que vá, por essa via, combater esse risco de desertificação. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Continuo no uso da palavra o Sr. Deputado Ricardo Vicente.
Sr. Ministro, quero agora questioná-lo a respeito da instalação abusiva e desregulada de culturas intensivas e superintensivas em Portugal. Como exemplo, podemos abordar o caso da instalação de pomares de abacate no Algarve. A APA emitiu um parecer negativo sobre a avaliação de impacto ambiental e a instalação de um campo de abacates no Algarve. Mas o campo já está instalado e tem a extensão de 130 hectares e está numa zona sensível. Dado que a situação foi publicamente denunciada a tempo e foi do conhecimento da CCDR, a pergunta que se coloca é por que motivo não foi executado o embargo na plantação? E ela continuou a avançar. Se o seu Ministério o tivesse garantido, como o bom senso o aconselharia, hoje não estaríamos neste impasse em que a APA se posiciona fora de tempo contra um facto consumado. Como é que pretende o seu Ministério resolver a situação? Questiona-se. Vai obrigar o infrator a remover a cultura e a fazer a renaturalização da área? A ausência de avaliações de impacto ambiental para as plantações de culturas intensivas é frequente. Aliás, há um conjunto de condicionantes que dependem das áreas, no setor agrícola, mas também florestal, em que os promotores conseguem contornar as exigências fazendo os investimentos por partes, em áreas mais pequenas, que ao final de alguns anos já têm dimensões paisagísticas, porque os efeitos cumulativos ficam de fora. O Bloco de Esquerda já apresentou várias propostas para obrigar a que a instalação de culturas intensivas e superintensivas fossem obrigadas a licenciamento e que, quando tenham dimensões superiores a 50 hectares ou que totalizem esta área, considerando as áreas adjacentes, tenham de apresentar avaliação de impacto ambiental. Foram chumbadas pelo Partido Socialista e pela direita aqui no Parlamento. Senhor Ministro, está o seu Governo disponível para tomar medidas neste sentido? Que medidas concretamente prevê implementar? Não se trata apenas dos abacates no Algarve. São também os olivais, o amendoal, as culturas em estufa e outras que não têm regulamentação eficiente e que estão a ter fortes impactos ambientais e na saúde pública. Relembremos-nos as recentes queixas da população do Alentejo sobre a instalação de dispositivos de fogo para afastar as aves durante o período de floração do amendoal, incomodando toda a gente nas residências que ali estão, numa prática abusiva, com elevadíssimos níveis de ruído ao longo de todo o horário. Agora sobre as questões de regadio, Sr. Ministro. Tal como alguns investigadores da Universidade de Évora demonstraram numa audiência recente ocorrida nesta comissão, não é admissível que o território esteja a ser alvo de transformações brutais que uniformizam as paisagens com monoculturas, consomem recursos hídricos e são beneficiados por investimentos públicos de regadio contra interesse público e contrariando as evidências científicas sobre a resposta às alterações climáticas. Pergunto-lhe assim, Sr. Ministro, se o seu Governo tem disponibilidade para garantir as medidas sugeridas por estes investigadores e que o Bloco subscreve, nomeadamente promover a melhoria e a criação de pequenos regadios dispersos em toda a superfície agrícola útil e com menos impactos ambientais, em vez de fazer investimentos de privilégio para uma minoria como decorre no Alqueva e outros. Segunda, redução dos incentivos a sistemas agrícolas desajustados das condições produtivas reais, nomeadamente através do ajustamento do preço da água de rega nos regadios públicos aos custos reais. Terceira, manutenção da heterogeneidade da paisagem e diversidade biológica que suportam o equilíbrio dos ecossistemas, também entre explorações agrícolas. Não apenas nos planos de transformação da paisagem para a floresta. Dos abacates do Algarve ao olival e amendoal intensivos e superintensivos do Alentejo ou às estufas instaladas no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, são eminentes os riscos de degradação de solos e de biodiversidade. Passava agora a palavra à Sra. Deputada.
Se calhar fazemos de forma diferente, o Sr. Ministro responde e depois passamos a palavra. Tem a palavra, Sr. Ministro. Sr. Ministro, tem indicação que responde ao Sr. Deputado de Estado.
Muito bem, e com a autorização do Sr. Presidente, eu partilharei a resposta com o Sr. Deputado de Estado do Ambiente, Inês Costa, mas dizer o seguinte ao Sr. Deputado. Houve uma dia para os abacates, nunca tinha havido. Afinal, o seu problema é o que é que se faz ao que lá está. Podemos discutir aquilo que foi feito, mas isso, Vossa Excelência, prefere não falar. Havia uma lacuna grave, prolongada na lei, desde há anos, que tinha a ver com não haver condições para poder fazer a avaliação de impacto ambiental quando não havia entidade licenciadora. Essa foi resolvida. Foi mesmo resolvida por nós, no despacho da Sociedade de Estado. Também estava à espera, da parte de Vossa Excelência, de um cumprimento sobre essa matéria. Se o Sr. Presidente me permite, eu passarei então a palavra ao Sr. Deputado de Estado do Ambiente.
Tem a palavra, Sr. Deputado de Estado, Inês Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Ministro. Resta-me simplesmente complementar aquilo que o Sr. Ministro já referiu. Portanto, a aplicação do REJAE, de facto, encontra-se limitada por via de uma falha, uma inexistência da entidade licenciadora competente para a autorização deste tipo de projetos. Nesta ausência, obviamente, que nós não dispomos, a Administração não dispõe de um mecanismo que lhe permita ter conhecimento aprofundado da implementação destes projetos e, portanto, muitas vezes o procedimento fica do lado do proponente. E, portanto, reconhecendo que existe esta questão, o despacho que nós emitimos veio a clarificar a aplicação do REJAE precisamente nas circunstâncias em que não existe entidade licenciadora e, portanto, minimizando estas questões. Portanto, prevê, nomeadamente, que sempre que não se encontre definido procedimento de licenciamento ou autorização, mas haja lugar à emissão de parecer sobre o projeto potencialmente abrangido pelo regime jurídico, a entidade que emite parecer exige ao proponente a emissão da declaração da autoridade da AIEC de que se iniciou o procedimento ou que não é abrangido pelo mesmo. Portanto, e na verdade no caso, e depois passando para o caso específico da Fruta e Neves que o Sr. Deputado referiu, de facto o que se passou foi uma ampliação de uma área que passou de 76 para mais do que 100 hectares, o que acaba por abranger o regime da AIA e, portanto, o projeto foi sujeito precisamente ao procedimento da AIA. O que vai acontecer a partir deste momento, a Comissão de Avaliação irá decidir e, portanto, teremos que ficar a aguardar esse parecer. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada de Estado. Tem então agora a palavra, no restante tempo, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Fabíola Cardoso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. cumprimentar o Sr. Ministro e a sua equipa. Sr. Ministro, nas últimas semanas têm sido partilhadas nas redes sociais e nos mídias um conjunto de denúncias de ativistas ambientais e de pescadores sobre uma utilização, sobre os efeitos nefastos da utilização do Rio Tejo como uma torneira que as grandes empresas abrem e fecham quando lhes é mais rentável, desprezando a água enquanto direito de todos, enquanto bem essencial à vida. A EDP, através da sua barragem de Belvedere, nomeadamente, consegue encher os bolsos dos seus acionistas, mas vazia a vida do Rio Tejo. Em poucas horas, por vezes até em menos de uma hora, baixa o nível das águas da Albufeira de Belvedere abruptamente, causando graves danos nas ribeiras que afluem à barragem e também nos braços e margens da mesma, numa extensão que pode atingir os 15 quilómetros, chegando, por exemplo, até à Barca da Amieira. Senhor Ministro, por que motivo não atua o seu Governo? Por que motivo o Governo não exige à EDP um regime de caudais verdadeiramente ecológicos para o Rio Tejo e os seus afluentes? Foi com choque que assistimos em 2019 ao esvaziamento dos rios Pão-Sul, Sever, com ecossistemas e populações gravemente afetadas. Esperamos que as obras da barragem de Cedilho, que agora foram anunciadas, não repitam este lamentável acidente. A solução não passa pela construção de mais barragens, açudes e barreiras que só agravariam o problema do Rio Tejo e afluentes, nem por diminuições unilaterais de transvases, mas passa por garantir um regime de caudais verdadeiramente ecológicos para o Tejo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O Bloco de Esquerda conclui assim o seu tempo e o Sr. Ministro tem a palavra para responder às questões formuladas pela Sra. Deputada Fabíola Cardoso.
Oh, Sra. Deputada, eu sei do que é que me acusam quando digo que não foi a EDP, portanto tenho aqui, estou mesmo assim com dificuldade em conseguir responder à sua pergunta. Oh, Sra. Deputada, as barragens do Tejo são a fio d'água, não permitem fazer a acumulação de água. E o problema tem mesmo a ver, como todos disseram antes de si, mas o Bloco gosta sempre a dizer mal da EDP, que o problema tem a ver com a quantidade de água que foi bombada, ou neste caso não foi bombada, a partir de Espanha. Porque as barragens do lado português têm mesmo, cumprem um hectómetro por dia e nenhuma delas falhou ainda nessa transposição de água. Não pode é transpor a água que não tem. Já agora, a barragem do Rio Ponço, o que aconteceu no Rio Ponço o ano passado, teve a ver com a barragem de Cedilho e, como sabe, quem gera essa barragem não é a empresa que está para o Bloco de Esquerda como o Voldemort está para o Harry Potter. E por isso, Sra. Deputada, dizer que o que aconteceu nos últimos dias do Tejo é de facto negativo, não representa um incumprimento da Convenção da Albufeira, tem sido ainda assim compensado por aquilo que é a atitude de quem gera as duas barragens do lado português. Isto, quero eu com isto dizer o quê? Que temos um problema e que, objetivamente, devia haver uma maior regularidade na bombagem da água do Rio Tejo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Fica assim concluída esta intervenções por parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e passamos agora ao Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias, que tem a palavra para colocar questões e considerações. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro. Agradecer-lhe os esclarecimentos já que lhe prestou. Permita-me que faça aqui uma observação. Conselhos de Ministros solenes, no meio da floresta, supostamente para a floresta, não têm sido muito auspiciosos no que à defesa da floresta e valorização da floresta de respeito. Resultam em muita legislação, em muitos planos, muitos programas, muitas medidas, muitos anúncios. Uns vão encher o Diário da Assembleia, o Diário da República, outros vão encher os outros diários, os outros matutinos, com propaganda. Eu vou-lhe dar três exemplos, Sr. Ministro, daquilo que estou a falar. Em 2016, em outubro de 2016, foi criada a Bolsa de Terras A 21 de março de 2017 foi novamente criada a Bolsa de Terras e a questão que tenho a fazer é onde é que está e para que serve. Um outro exemplo, em 21 de março de 2017 foi criada a Comissão para os Mercados e Produtos Florestais. Onde é que está, Sr. Ministro, esta comissão e para que serve? Em outubro de 2018 procedeu-se à reforma do modelo da formação para a área da proteção civil. O Sr. Ministro dirá que não tem a ver com a sua tutela. Mas é mais um exemplo, porque em março, em 4 de março de 2021, procedeu-se à reformulação do modelo de ensino, formação e proteção civil. Portanto, tudo exemplos de anúncios e que na prática não são concretizados e servem apenas para encher as páginas do Diário da República. A questão central é a estratégia, Sr. Ministro. É a estratégia e é o conteúdo da política florestal do Governo PS, que vem, aliás, como o PCP tem alertado, repetindo os erros da política florestal de direita dos governos PS, PSD e CDS, que, se continuarmos por estes caminhos, só nos conduzirá a eventos trágicos como aqueles que já aconteceram. E, portanto, aquilo que nos falta até é concretizar aquilo que o Governo PS se comprometeu e que tem medidas já aprovadas até no Orçamento do Estado por propostas do PCP e que não as concretiza. Continua a passar ao lado, com diversão, com distração, e por isso, Sr. Ministro, quero começar pela questão essencial. De facto, ela nasce do entorce que é este Governo. Tem a ver com uma das questões nucleares e centrais, que é a agricultura. É que a ausência da agricultura é uma das principais razões pelas causas dos incêndios. E, portanto, naturalmente, que o que está em causa no abandono é também aquilo que é a baixa rentabilidade da exploração florestal, mas é a necessidade da agricultura também enquanto componente da prevenção dos incêndios. O Sr. Ministro terá alguma dificuldade em falar aqui da agricultura, mas este entorce é um entorce do Governo em que nem integra as duas coisas, separa a floresta da agricultura, mas nós continuamos a entendê-la integrada. A outra questão que já aqui referi, mas quero reforçar, tem a ver com a questão desenfreada, monopolista da produção lenhosa. O Sr. Ministro faz-nos a crítica de que o PCP tem uma visão produtivista da floresta. Pois permita-me que lhe diga que o Governo tem uma visão da floresta industrial. E irei provar-lhe porquê. Ou seja, não levanta a questão do funcionamento transparente do mercado em que a madeira continua a ser paga a preços de valores de há 3 décadas atrás. E isto é uma questão central, Sr. Ministro, que é o preço que é pago à produção. Porque a indústria transformadora da madeira, essa sim, domina, quer a celulose, quer a trituradora, domina aquilo que são os preços e impõe e esmaga os preços baixos à produção. Outra questão, o cadastro. Sr. Ministro, até agora com o plano de recuperação e resiliência para o cadastro, bola, não aproveita, porque o cadastro que o Governo quer fazer é o cadastro simplificado. E esse cadastro, sendo feito a partir dos gabinetes e por computador, não é o cadastro georreferenciado que é preciso fazer no terreno, e esse custa dinheiro. E por isso, quero-lhe perguntar qual é o grau de concretização do cadastro iniciado em 2017. Outra questão resultante até do cadastro e da justificação por qual o Governo quer fazer o cadastro tem a ver com as terras sem dono. Porque a culpabilização que o Governo já hoje aqui deu aos pequenos proprietários de que abandonam as suas terras porque querem, não cuida de criar condições para que os pequenos proprietários possam manter as suas terras agricultáveis ou com produção florestal, e, portanto, até propõe o arrendamento compulsivo, Sr. Ministro. Quantas terras sem dono foram encontradas no processo? Isto é importante, no processo cadastral simplificado. Que havia, Sr. Ministro, um mar de imenso de terras abandonadas. Onde é que está? Diga-nos quantas terras sem dono foram encontradas. Outra apreciação que temos que fazer é o Governo nem para si próprio consegue cumprir aquilo que quer impor aos outros. Multa-os no dobro. mas para si, no que tem a ver com a rede primária das faixas de gestão de combustível, e nomeadamente até naquilo que é o uso de fogo controlado, também para o próprio Estado, não cumpre. E enquanto isso, relativamente a EDPs, CPs, PT, também mantêm as suas faixas de gestão de combustível por gerir, e isso qualquer um de nós podemos observar. Recursos humanos, mesma coisa. Já falámos aqui, contratação de recursos humanos decididos até no Orçamento do Estado, nomeadamente para o ICNF, os guardas florestais, sapadores florestais e apoio às associações florestais. Matas nacionais e áreas desprotegidas, Sr. Ministro. O Governo nem sequer é capaz, passados 4 anos, Sr. Ministro, isto é um, permita-me esta palavra, é um crime político insuportável o que se passa relativamente ao Pinhal de Leiria. Está à espera da regeneração natural, Sr. Ministro. Quando é que se realizam os investimentos naquele Pinhal que antecipem a sua regeneração, não tendo que esperar pela regeneração natural? Sr. Ministro, PDR e PRR, nomeadamente o que tem a ver com o baixo grau de execução do PDR. Sr. Ministro, eu vou-lhe dar aqui, rejar. Antes do rejar, quero-lhe falar daquilo que tem a ver com o PDR 2020. Era isso que eu estava a falar. Na medida 814, aquela que se refere ao restabelecimento da floresta afetada por agentes bióticos e abióticos por acontecimentos catastróficos, a taxa de execução é de 30%, Sr. Ministro. Estamos a falar de um PDR que já termina em 2020 e, portanto, o seu prazo poderá ser extensivo por mais 2 anos. Estamos a falar de 124 milhões de euros em que apenas estão comprometidos, apenas estão pagos 49 milhões. Portanto, é muito baixo o que dizer a isto, Sr. Ministro. A operação 8.815, outra, em que o Sr. Ministro até gosta muito de falar destas áreas, que tem a ver com a melhoria da resiliência do valor ambiental das florestas, a taxa de execução ronda aos 50%, Sr. Ministro. Também o que dizer a isto. Em 6 anos, temos uma taxa de execução de 50%. Bem sei que os primeiros 2 anos de Assunção de Cristas, naturalmente, a concretização foi quase nula. Mas vamos ter de esperar 12 anos para concretizar o restante. E quanto ao rejar, Sr. Ministro, isto é muito preocupante. As ações de rearborização autorizadas, isto é fundamental. Nós consultamos aquilo que está no ICNF, no portal do ICNF, as ações de rearborização autorizadas e validadas ou aprovadas entre 2014 e 2019 totalizam 115 mil hectares.
Tem que concluir, Sr. Deputado.
Conclui já, Sr. Presidente. 69% dizem respeito a eucalipto. Veja bem, a rearborização é composta de 70%, cerca de, falta 1%, 70% era eucalipto. Depois, para concluir, quero lhe dizer, existem os relatórios anuais relativos aos incêndios. De 2017, 18 e 19, arderam 515 mil hectares. Sr. Ministro, foram apenas rearborizados 27 mil hectares. A pergunta é esta, Sr. Presidente. Estes 27 mil hectares que estão arborizados, o que é que compõe da rearborização? E os outros restantes? Os outros, cerca de 95%, estão abandonados? A regeneração natural de eucalipto é que quando arde um eucalipto cresce mais 10 à volta. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Ultrapassou largamente o seu tempo. Sr. Ministro, tem a palavra para responder às questões do Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pedi desde já autorização para partilhar uma parte da resposta com o Sr. Estado de Estado da Conservação da Natureza, Florestas e Ordenamento do Território. Sr. Deputado, começo por dizer-lhe que não tenho aqui os dados relativamente àquilo que é o grau de execução do cadastro, dizer-lhe que é um facto. Estamos a falar de cadastro simplificado. Aquilo que queremos atingir é uma meta de 90% do cadastro em todos aqueles que vierem a aderir a este regime do BUPI. E aquilo que eu posso dizer-lhe é que estão consignados 96 milhões de euros no PRR para que isto venha a acontecer. E não há qualquer comparação entre o investimento que está a ser feito e que vai ser feito e aquilo que foi feito no passado. Conhecemos bem alguns projetos muito interessantes de cadastro levados a cabo da DGT, sabemos bem também o que eles custam. E, para ter uma ideia, era mais ou menos assim, a manter-se a regra do hectare e daquilo que fizemos para trás, era o dinheiro do PRR todo para fazer o cadastro. e, portanto, de facto, ele não existe e é importante utilizarmos outras formas de o poder fazer. Sr. Deputado, relativamente ao Pinhal de Leiria, eu sugiro que vá ao Pinhal de Leiria. Porque sei bem aquilo em que já intervienos, dos 2.500 hectares, 1.200 já estão executados com reurbanização de espaços ardidos, foram aqueles onde ou não havia madeira, ou não havia praticamente árvores, ou os árvores tinham menos de 20 anos porque o banco de sementes era menor, e sabemos bem que, de facto, do ponto de vista do aproveitamento da legislação natural, porque ainda vamos completar esta intervenção de 2.500 hectares, dos quais 1.200 já estão executados, com mais 2.200 hectares no período de 22 a 24, nós queremos mesmo aproveitar ao máximo a regeneração natural. E esta é a melhor forma de o poder fazer. E aqueles que garantiram categoricamente que já não havia regeneração natural do Pinhal de Leiria, eu só lhes faço uma sugestão. Façam o que eu fiz. Vão lá ver. E vão ver que ao dizerem isso, estão enganados. Porque, de facto, vale mesmo a pena esperar mais esta primavera para perceber até onde é que pode ir a regeneração natural. Porque, repito, aqueles que categoricamente, observando, disseram que não havia regeneração natural, eu só tenho uma pena, é que em vez de só observarem, também não tivessem ido lá ver. Porque se lá tivessem ido ver, teriam visto, olhe, eu até sou míope, mas vi, e vi de facto ao lado de pinheiros já com 2 metros de altura, outros com 20 centímetros de altura, ou seja, estavam agora a rebentar. E não tenho a mais pequena dúvida, Sr. Deputado, que a melhor forma de rearborizar o Pinhal de Leiria, que vai ter que ter muita intervenção de rearborização, é mesmo a partir da regeneração natural, porque esses são mesmo os pinheiros que ali estão mais adaptados. Dir-me-á, Vossa Excelência, um pinheiro demora muito tempo a crescer, tenho a certeza que todos nesta Assembleia estamos de acordo. E, infelizmente, a tragédia que aconteceu vai passar-se-ão muitos anos até que possamos voltar a ter a silhueta do Pinhal do Rei que, infelizmente, deixamos de poder ter nos últimos anos. Com a sua licença, Sr. Presidente, eu passava então a palavra ao Sr. Estado de Estado, pedir que o fizesse.
Tem a palavra, sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Eu realmente, Sr. Deputado, não há dúvida nenhuma que o senhor tem muita dificuldade em passar do teste para cima. Porque em relação à questão do Pinhal de Leiria, o senhor Ministro já respondeu e respondeu bem. Estão 4 milhões contratualizados, 4 milhões objeto de um concurso público que foi lançado internacional e estão agora mais 4 milhões. Nos 20 milhões que foram aprovados no último Conselho de Ministros, 4 milhões são tão bem para o Pinhal de Leiria. O que é necessário no Pinhal de Leiria é efetivamente dar o tempo à natureza para mostrar aquilo que efetivamente existe e aproveitar essa regeneração natural. Eu sei que era muito mais fácil passar uma máquina e plantar tudo logo a seguir e ficaríamos todos muito satisfeitos, menos a natureza e menos, obviamente, no futuro, aquilo que lá viria daquele pinhal que, tendo regeneração natural proveniente de Pinheiro Bravo, que tem mais de 100 anos, tem séculos de adaptação climática àquele ecossistema e àquela estação, não há dúvida nenhuma que a melhor atitude foi aquela que o ICNF tomou, e nem foi só o ICNF, porque quem elaborou o programa de intervenção no Pinhal de Leiria, como sabe, foi uma comissão técnica independente onde o ICNF apenas participou. E o ICNF limitou-se, e o Governo, a respeitar todas as instruções dadas por essa comissão técnica independente, que foi constituída por um conjunto de 6 especialistas, como bem sabe. Depois, em relação ao cadastro, dizer-lhe que, para além do cadastro simplificado, no PRR também está previsto o cadastro geométrico. E está previsto mais do que isso, está previsto um validar que nos vai dar o modelo tridimensional do terreno, do território todo nacional, vai nos dar a massa volúmica vegetal que estamos sobre o solo e vai nos permitir fazer um inventário florestal como nunca tivemos, para além daquilo que está previsto no cadastro simplificado e obviamente também está 60 e poucos milhões de euros previstos para o cadastro simplificado, mas está também para as outras dimensões todas do cadastro, nomeadamente para este validar e para estas intervenções. Depois, em relação às terras sem dono, e se não existem terras sem dono. Olha, é fácil é fácil falar, basta falar com o Presidente da Câmara de Oliveira do Hospital, quando fizeram o Sinergic, chegaram à conclusão que de 40% do território não sabiam quem era o dono. Está a perceber? No cadastro simplificado... Deixe-me acabar, posso, Sr. Deputado. No cadastro simplificado, o senhor não pode ainda saber, porque só saberá se quando tiver, obviamente, um número significativo de parcelas identificadas. Como é que o senhor sabe? Se não chegou lá ainda, como é que o senhor sabe se aquele que se conhece se consegue identificar o proprietário ou não? Tem que dar tempo ao tempo. Quando esse trabalho estiver feito, conseguiremos saber. E não tenha dúvidas nenhumas, eu sei que... Não tenha dúvidas nenhumas que em alguns destes territórios, e há aqui outros deputados que o conhecem tão bem ou melhor do que eu, saberão que 15 ou 20% daquelas parcelas não conseguem identificar os proprietários. Chega à folha da matriz das finanças e tem lá o nome, é verdade, e o número de contribuinte, provavelmente, mas não consegue saber onde é que eles estão. Provavelmente são herdeiros que estão no Brasil e em outros pontos do país. Esse território não pode ficar abandonado e pode, obviamente, através destas ações de intervenção, nas áreas integradas que estão da paisagem, pode, efetivamente, ficar à guarda provisória da Floresta Gal, como está no diploma, durante 15 anos, e ao fim dos 15 anos, entretanto, se o proprietário aparecer, ser-lhe-á entregue a propriedade. Se não aparecer, reverte para o Estado, como qualquer outro bem, seja ele rústico ou outro, como sabe, e que está no Código Civil. Depois, em relação à questão... do PDR. O PDR, o Sr. Deputado, eu não sei onde é que foi buscar os números, agora uma coisa lhe posso garantir, é 58%, é 58% de execução nas medidas florestais e 86% de compromisso. Compromisso 86%, antes ainda dos 100, ainda de lançarmos os 100 milhões de euros das medidas que abrimos, que terminaram, fecharam algumas há um mês, como sabe. Estão agora em fase de análise essas 100 candidaturas, essas mais de 1000 candidaturas que entraram nestes avisos abertos já por este Governo, estão agora em fase de análise e esperamos analisá-las todas elas até ao final deste semestre. E, obviamente, depois abriremos, com certeza, se tivermos novas candidaturas. Falou nas arborizações, nas reurbanizações e no REGER. Ora bem, o REGER tem, e foi buscar 2017, julgo eu, os dados que deu foi de 2017. Não sei se o fez intencionalmente ou não, mas provavelmente fê-lo porque sabia que nessa altura ainda existiam licenças, 17, 19, pois é, para na altura que havia ainda licenças para plantar eucaliptos. Claro que nessa altura, que se havia licenças ainda para poder plantar eucaliptos, é natural que esses valores sejam completamente diferentes dos que são hoje, porque não só pode fazer reherborizações, mas não pode fazer novas plantações. Não sei se lhe tinham explicado esse pequeno nuance, mas se não lhe tinham explicado, acho que o deve ter em conta, porque é importante e muito relevante neste caso concreto.
Tem que concluir, Sr. Deputado.
Pronto, eu julgo que está mais ou menos concluído. Muito obrigado.
Muito obrigado. Fica assim concluída esta intervenção por parte do Grupo Parlamentar do PCP e respostas dos membros do Governo. Vamos agora dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PAN, Sr. Deputado Inês Sousa Real. Relembro que até o final da intervenção serão as inscrições para a segunda ronda.
Muito obrigada,
Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, entretanto, os restantes membros do Governo que se juntaram para esta audição regimental. Sr. Ministro, antes de mais, não posso deixar de congratular por aquela que foi a passagem de competências recente por via do Conselho de Ministros para o SNF em matéria de bem-estar animal, nomeadamente os animais de companhia. Não obstante a solução do PAN ser uma solução que é mais além de criação de uma direção geral própria, bem sabemos que este é um primeiro passo que esperamos que seja de facto significativo e que venha mudar o paradigma na forma como a proteção animal é levada a cabo no nosso país, e cá estaremos evidentemente para o escrutinar também nesta comissão e para de alguma forma acompanharmos aquilo que esperamos que venha a ser um trabalho profícuo em prol dos animais. E começaria precisamente por aqui, porque uma das matérias que também foi objeto da deliberação do Conselho de Ministros foi precisamente a criação da figura do provedor nacional dos animais. Gostaríamos de perceber para quando então a nomeação do provedor e em que termos é que então será dado, digamos, o pontapé de saída para que esta figura possa estar de forma absolutamente operacional a trabalhar e a colaborar naquilo que são as recomendações e a prossecução de uma missão em prol da defesa dos interesses e direitos legítimos dos animais no nosso país. Uma outra questão que gostaríamos aqui hoje de lhe trazer prende-se com a escassez da água. E bem sei que muito já foi dito a este respeito, aliás, declarações recentes do Sr. Ministro também vieram falar naquilo que era o aumento do preço da água, mas há uma dimensão desta problemática que gostaríamos de hoje também ouvir alguns esclarecimentos, nomeadamente tendo em conta aquilo que é o impacto que as perdas de água têm na agricultura, nomeadamente na agricultura intensiva e superintensiva. Os dados apontam para cerca de 3.100 milhões de metros cúbicos de água desperdiçada por ano. Estamos a falar de cerca de 41% da procura total da água, verificando-se que, de facto, é na agricultura que ocorre este maior desperdício. Aliás, em alguns municípios do nosso país, sobretudo aqueles que são mais afetados e que serão mais afetados pelas alterações climáticas extremas, como, por exemplo, as ondas de calor, estas perdas de água chegam a atingir os 80%. Expressamos que é manifestamente problemático e que não se resolve, pese embora, evidentemente, o mérito da medida implementada, não se resolve apenas com o aumento do preço da água, mas também com medidas articuladas que visem combater a escassez de água. Aliás, o nosso país corre, de facto, o risco de atravessar uma seca extrema e severa. Parece-nos manifestamente urgente olhar para este problema de forma a minimizar os efeitos da escassez da água e tornar o sistema mais sustentável. Ficámos a saber em setembro de 2020 que o Sr. Ministro chegou inclusivamente à conclusão que não valia a pena multiplicar barragens quando não há água, é uma afirmação sua, porque é mesmo um problema que não se resolve construindo barragens, mas seria importante despertar de consciências para avançar com o desmantelamento de barragens e açudes, como, por exemplo, a concretização de planos sustentáveis de gestão de água. E nesse sentido, Sr. Ministro, gostaríamos de perceber quais os planos e metas do Ministério do Ambiente em articulação com o Ministério da Agricultura para reduzir o desperdício da água e garantir um uso eficiente da água na produção agrícola. E aqui não posso deixar também de dar uma nota. É que recentemente tivemos uma polémica em torno das barragens, nomeadamente as do Douro, e aquilo que não existiu no caso em concreto foram medidas de compensação ou mitigação. E, portanto, gostaríamos de perceber também, Sr. Ministro, se de facto num futuro está disponível ou não para exigir a implementação deste tipo de medidas, porque nos parece absolutamente essencial que exista, como por exemplo no caso poderiam ter sido contrapartidas, nomeadamente a gestão das margens do Douro, mas parece-nos que este plano de gestão das barragens tem que estar plenamente alinhado com a matéria da ação climática e de proteção ambiental. Um outro tema que hoje gostaríamos de ouvir também aqui hoje, Sr. Ministro, prende-se com a Estratégia Nacional para os Efluentes Pecuários e Agroindustriais. Os efluentes das explorações pecuárias, de que é exemplo o caso das suinoculturas, são um dos problemas mais graves que temos no nosso país e que têm afetado os recursos hídricos e a própria saúde pública das populações, nomeadamente sem que tenham sido apresentadas ainda soluções mais eficazes possam contribuir para a resolução deste grave problema. Eu recordo que a própria Assembleia já se pronunciou sobre este assunto, tem havido várias denúncias, petições e até apelos de inúmeros cidadãos para a ocorrência, alertando para a ocorrência destes crimes bastante graves do ponto de vista ambiental e também da qualidade de vida das populações, em vários pontos do país, sem que nada tenha sido, de facto, resolvido. A Estratégia Nacional para os Efluentes Agropecuários e Agroindustriais parece prometer resolver este problema, mas levanta-nos muitas dúvidas e gostávamos, por isso, de ouvir hoje e ver aqui esclarecido, nomeadamente quanto à utilização dos efluentes pecuários como fertilizante em explorações agrícolas, quer nomeadamente através do espalhamento do solo, e o PAN já alertou também para este problema. Qual é que vai ser então a gestão e o que é que esta estratégia, do ponto de vista da eficácia, vem prever? Se vai ser feita uma valorização agrícola dos efluentes pecuários e de que forma é que vai garantir a qualidade de vida das populações, a saúde pública das mesmas, tendo em conta até a contaminação presente nos efluentes pecuários, Sr. Ministro, e mais, que tipo de fiscalização é que está a ser feita, que nos parece que é manifestamente insuficiente? Para concluir, e porque temos também ainda uma outra questão que gostaríamos hoje de ver abordada, Sr. Ministro, nesta audição regimental, e que é também da maior importância do ponto de vista daquilo que é a preservação do nosso património natural de norte a sul do país e ilhas, há um tema que não podíamos deixar de aproveitar a sua presença para debater, que tem a ver com a proteção do arvoredo, seja ele em contexto urbano ou não urbano, mas em particular em contexto urbano, porque nos parece manifestamente que aquela que tem sido uma tutela de gestão apenas por parte das autarquias locais fica muito muito aquém da necessária proteção do nosso património natural. Aliás, ainda hoje o Sr. Ministro referiu aqui que a desertificação não se combate com... A desertificação, aliás, combate-se com árvores. Concordamos em absoluto. É um elemento natural absolutamente fundamental para aquilo que é a proteção ambiental e a mitigação das alterações climáticas. No entanto, aquilo que praticamente verificamos todos os dias é que somos confrontados com, em diferentes municípios, uma política de podas manifestamente inadequadas, seja por via do rolamento, danificando as árvores e até mesmo muitas vezes ocorridas até em período de nidificação das aves. Igualmente verificamos podas abusivas ou o abate até mesmo indevido do arvoredo, por vezes até árvores classificadas e árvores também adultas, cuja substituição por árvores mais novas não terá a mesma função ecológica que o arvoredo tem. E, portanto, gostaria de perceber, por um lado, o que é que o Sr. Ministro está disponível para acompanhar propostas como a que o PAN aqui trouxe para a recriação de um regulamento de proteção jurídica do arvoredo para o país. Por outro lado também, do ponto de vista daquilo que é o destino desta madeira resultante destas podas absolutamente indevidas e destes abates indevidos, se tem conhecimento de qual é que é o destino desta madeira e se essa mesma resulta ou tem alguma componente económica aqui subjacente, quais as receitas que são provenientes, vou concluir já, do abate destas árvores de grande porte por parte das autarquias do nosso país. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou dar a palavra aos membros do Governo. O Sr. Ministro da Ação Climática pediu para dividir a intervenção com a Sra. Secretária de Estado do Ambiente. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No que diz respeito ao NEAPAI e questões conexas, irei partilhar então a resposta com a Sra. Secretária de Estado do Ambiente. Sra. Deputada, sim, foi criada a figura do provedor do animal, não é só do animal de companhia, do bem-estar animal todo ele, independentemente de ser animal de companhia ou animal de produção, e a sua nomeação será feita dias após a publicação do diploma, que primeiro há de ser promulgado, depois referendado e depois publicado, mas será imediatamente a seguir. Deputada, muito obrigado por colocar a questão da água. Porque, de facto, às vezes, enfim, não posso queixar, já estou aqui sentado há quase 5 anos e meio, mas há alguns soundbites que, em minha opinião, não correspondem à realidade e àquilo que eu disse. Aquilo que nós temos para a gestão da água, toda ela, a do consumo humano, a do consumo agrícola, a palavra que nós lhe associamos é mesmo a palavra eficiência. É poupar água, é ser o mais eficiente possível, é, no caso dos usos agrícolas, fazer escolhas adaptadas ao território. E, por isso, o impacto da redução das perdas de água é, no preço, é um e um só. É contribuir para reduzir o preço da água. Porque, de facto, se uma autarquia compra 100 e só vende 50, paga na mesma aos 100. Mas só vende 50 e tem que compensar o preço dos 100 que compra com os 50 que vende. Isso é válido, naturalmente, para uma autarquia, é válido para qualquer outro sistema. Há uma coisa que eu não tenho dúvidas. Quanto mais barato for o preço da água, menor é o incentivo para fazer esta mesma substituição, que é absolutamente necessária. Em relação à questão do arvoredo, dizer o seguinte: o Sr. Estado-Chado e eu tivemos o gosto de termos estado os dois no dia 21 de março a comemorar o Dia Floresta de forma diferente. Que foi exatamente a plantar árvores em meio urbano. Porque sabemos bem a relevância que as ilhas de sombra têm na melhoria da qualidade de vida nesse mesmo meio urbano. E nesse projeto, financiado pelos EA Grants, que tem prevista, vou dizer de cor, a plantação de 50 mil árvores nas vilas e cidades alentejanas, ele é muito mais do que isso. E, entre outras coisas, tem exatamente um manual para a poda urbana e para aquilo que deve ser a poda urbana, e nós aguardamos com muita expectativa, é gente muito credível, aquilo que virá a ser a produção desse mesmo manual. Muito obrigado, com licença, pedi então ao Sr. Presidente para passar a palavra.
Sim, Sr. Secretário de Estado, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, a NEAPAI assenta em dois princípios fundamentais. O primeiro é a proteção do recurso água, é esse o objetivo principal que norteia o trabalho que foi feito conjuntamente com o Ministério da Agricultura nesta matéria, e outro princípio que eu sei que também é muito caro ao PAN, que é o princípio do poluidor pagador. Tratando-se, obviamente, de atividades económicas, neste caso pecuárias, pecuária intensiva, no caso deste tomo, estamos também a falar que a esfera da responsabilidade pela valorização e pelo tratamento dos efluentes cai, portanto, no produtor, no próprio produtor. E, portanto, é preciso, esta abordagem que foi feita no NAPAI foi construída respeitando as fronteiras de atuação de cada área governativa. E acho que é importante, às vezes, recordar que, por um lado, o licenciamento, o acompanhamento e a monitorização da atividade está sob a tutela exclusiva da área governativa do Ministério da Agricultura. No caso da ação da área governativa do ambiente, estamos a falar da emissão de pareceres das atividades abrangidas pelos regimes PCIP, estamos a falar da emissão de pareceres no âmbito dos planos de gestão de efluentes pecuários em zonas de espalhamento e zonas desprotegidas, e a emissão e fiscalização dos TURs, portanto, dos títulos de recursos hídricos, que no caso específico das pecuárias, nomeadamente na região do Lis, que é uma área de foco muito grande de informação, obviamente, de pedidos de informação, não há TURs emitidos para as suinicultura. Não há. O que é que o NAPAI veio a fazer? Na verdade, respeitando as áreas de ações de cada tutela, estabeleceu as medidas que permitem, de facto, reduzir a pressão sobre as massas de água e, ao mesmo tempo, criar as condições para melhorar a gestão dos efluentes. E aí, cito, o NAPAI prevê a revisão da portaria que regula os planos de gestão de efluentes pecuários, trazendo mais critérios mais exigentes para os próprios produtores, cria uma ferramenta de rastreabilidade e controle de movimentação dos efluentes que vai estar feita até ao final deste ano, mandatou as Águas de Portugal para estudar a solução do último recurso, que é o que nós chamamos de rede backup, que obviamente será sempre uma solução de caráter excepcional e temporário para as unidades produtivas que não tenham soluções de valorização, e neste momento as Águas de Portugal encontram-se nomeadamente a nosso pedido a fazer uma avaliação em duas fases, uma de curto prazo para estabilizar esta rede de último recurso e uma de médio e de longo prazo, que é uma análise mais detalhada de benchmarking internacional das situações semelhantes, a análise do mercado territorial mais detalhado e um catálogo de soluções tecnológicas que até poderá vir a apoiar o trabalho do Ministério da Agricultura no âmbito dos seus 400 milhões de euros previstos no âmbito do PNI 2030 para soluções de tratamento e valorização deste tipo de efluentes. Portanto, neste momento nós estamos no terreno, temos inclusivamente ações de comunicação já preparadas para este mês de abril que se aproxima, e portanto o NAPAI neste momento está a andar, está no terreno, estamos a fazer o trabalho e a diligenciar todas as ferramentas necessárias para poder rastrear estes efluentes, dotando-os, obviamente, de uma gestão de acordo com aquilo que é a hierarquia que foi estabelecida pelo próprio ANAPAI, que começa precisamente pela valorização agrícola, mas depois também tem outras áreas a poderem ser exploradas, nomeadamente o aproveitamento energético de biogás, entre outras. Penso que é esta a resposta que neste momento posso lhe dar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Fica assim concluída esta parte das intervenções das questões colocadas pelo PAN. Dou então agora a palavra ao Partido Ecologista aos Verdes, Sra. Deputada Mariana Silva. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado e o Sr. Secretário de Estado. E, antes de mais, dizer que, como estava numa outra audição regimental, peço desculpa e peço compreensão se repetir algumas das perguntas que já foram feitas, porque não tive a oportunidade de acompanhar esta audição. E depois dizer que é com todo o gosto que ouvimos hoje o Sr. Ministro do Ambiente dizer que o manual para a poda urbana já está a ser pensado e construído, porque resulta realmente de um projeto de resolução dos Verdes em que tínhamos recomendado ao Governo que executasse este manual, porque é um dos problemas que se enfrentam em quase todos os municípios e que é necessário realmente organizá-lo, digamos assim, para que não se repita. Passando a algumas das questões que trazia, desde 2012, no âmbito do projeto da Floresta Comum, o ICNF disponibiliza plantas autóctones dos seus viveiros de forma a fomentar e a incentivar a criação de uma floresta de altos índices de biodiversidade e de produção de serviços ecológicos. Por iniciativa dos Verdes, no âmbito do Orçamento de Estado para 2021, o Governo ficou incumbido de proceder ao alargamento deste programa. Neste quadro, o ICNF anunciou a disponibilização gratuita de 50 mil árvores autóctones, entre eles madronheiros, azinheiras, pinheiros mansos e outros, mas para tal era necessário fazer uma inscrição telefónica ou por via de e-mail. Muitas das pessoas que se inscreveram através de e-mail não obtiveram resposta, enquanto outras não conseguiram que as chamadas fossem atendidas nos postos de entrega. Quem conseguiu entrar em contacto ou obter uma resposta foi informado que já não haveria, que já não tinham árvores disponíveis, nem a previsão do restabelecimento das mesmas. Ou seja, não chegaram para as encomendas, como se costuma dizer. Apesar das respostas que ficaram por dar, o facto da procura das árvores autóctones disponibilizadas pelo ICNF ter excedido largamente a oferta, demonstra a pertinência da proposta apresentada pelo PEV. Mas eu gostaria de deixar aqui algumas questões. Quais os critérios da atribuição destas 50 mil árvores produzidas nos viveiros do ICNF aos cidadãos e aos proprietários? Porque motivo, embora não se tivesse realizado a inscrição, estes cidadãos, assim que foi divulgada a medida, não chegaram a obter qualquer tipo de resposta, porque eu penso que a atribuição era no dia 19, começava no dia 19 e no dia 18 já não houve qualquer resposta a estes cidadãos, e se o Governo pretende disponibilizar mais exemplares e continuar esta campanha com estes números elevados. Passando para outra questão, tendo em conta o acentuar das alterações climáticas e de fenómenos climáticos extremos, uma das principais medidas para defender as populações passa pelo controle de eucaliptos e a sua substituição por espécies mais resilientes aos incêndios. Após os incêndios, os eucaliptos largam milhares de sementes que germinam com as primeiras chuvas, formando autênticos relevados, seja em terrenos ocupados por outras espécies, em aglomerados populacionais, em caminhos agrícolas e florestais, incluindo até nas bermas das faixas de rodagem. Decorridos quase 4 anos dos incêndios de 2017, não foram tomadas medidas para controlar o crescimento espontâneo de eucaliptos, nem criados incentivos para a limpeza dos terrenos e a respectiva arborização ou rearborização com espécies endógenas mais resilientes, e verifica-se uma selva caótica densamente ocupada por esqueletos de árvores de eucaliptos de crescimento espontâneo, alguns dos quais já com 4 ou 5 metros de altura, deixando as populações novamente vulneráveis. Por proposta do Partido Ecologista aos Verdes, o Governo ficou incumbido de disponibilizar apoio financeiro aos pequenos proprietários e produtores florestais, às autarquias e às entidades gestoras de baldias para o arranque e controle de eucaliptos de crescimento espontâneo. Em que moldes o Governo prevê estabelecer este apoio aos proprietários e produtores florestais para o arranque de eucaliptos, e se está previsto que no plano de recuperação e resiliência existe alguma verba para a implementação desta medida? Referindo-me também agora à resolução da Assembleia da República número 101 de 2019, que mereceu também o contributo dos Verdes, que recomendou ao Governo a elaboração e implementação de um plano de ação nacional para a vigilância e controlo e erradicação das espécies florestais exóticas e invasoras. O Governo já procedeu à elaboração e implementação desse plano de ação nacional para a vigilância e controlo e erradicação das espécies, destas espécies invasoras, para a monitorização, controlo e eliminar as mesmas, nomeadamente nas reservas, parques naturais e nacionais, áreas de rede Natura 2000, reserva de biosfera, bem como as áreas percorridas por incêndios rurais. Já foi elaborado um inventário da área ocupada por espécies invasoras linhosas, em particular das acácias. Têm sido estabelecidos protocolos com o meio científico, nomeadamente as universidades, para reforçar a investigação de técnicas e meios para eliminar ou controlar a proliferação de espécies invasoras. Está a ser articulado com as autarquias meios e soluções para o arranque célere e para o controle das acácias nas áreas limítrofes às vias rodoviárias, cursos de água e espaços percorridos por incêndios. E estão a ser realizadas ou promovidas campanhas de divulgação de boas práticas para o controle de invasoras linhosas, em particular das acácias, como me tinha já referido. E, por último, a limitação
limpeza e gestão de combustíveis. É uma das medidas de prevenção estrutural do sistema de defesa da floresta contra incêndio, importante para minimizar o risco e reduzir a severidade dos incêndios florestais, permitindo uma maior resiliência e segurança às populações. Muitos cidadãos aproveitam os fins de semana para efetuar a limpeza dos seus terrenos, alguns dos quais longe da sua residência, e por causa das medidas restritivas, uma parte muito significativa da população ficou confinada em casa, impossibilitada de se deslocar entre os concelhos. O Governo prorrogou o prazo até 15 de maio para os proprietários assegurarem a limpeza dos terrenos florestais, mas não reduziu ou suspendeu as coimas que têm vindo a ser duplicadas desde 2018 para os proprietários que, pelos motivos expostos, não efetuaram a limpeza dos seus terrenos. Também propusemos que não fossem agravadas estas coimas, e para que todos consigam efetuar a limpeza dos terrenos e até pelas dificuldades económicas que as famílias possam estar a passar. Qual a área que o Governo calcula que ainda não foi limpa até 15 de março por parte dos proprietários particulares? Qual a área de propriedade ou subgestão do Estado que necessita de intervenção na gestão de combustíveis? E se, tendo em consideração que devido à Covid-19 muitos proprietários estão sem condições e meios para proceder à limpeza dos seus terrenos, o Governo que pondera neste ano 2001 reduzir ou suspender a aplicação de coimas?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou dar a palavra ao Sr. Ministro, não sem antes comunicar aos Srs. Deputados que termina, no final da intervenção do Sr. Ministro, a inscrição para a segunda ronda que iremos efetuar. Não sem antes também informar que logo termina a intervenção por parte dos membros do Governo, faremos uma pausa técnica por motivos imprevistos de 10 minutos. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também com a sua autorização, depois vou solicitar-lhe que passe a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Conservação da Natureza, Florestas e Ordenamento do Território. Sr. Deputado, muito obrigado pelo cumprimento que fez relativamente à elaboração do manual. Dizer o seguinte, o manual não está a ser elaborado diretamente pela Administração, portanto está a ser elaborado no contexto do programa dos EA Grants, de uma empresa que concorreu, tendo, entre outros objetos desse mesmo concurso, que vai ser financiado por meios públicos e, portanto, será rigoroso, a apresentação de uma proposta de manual para a poda urbana. Sr. Deputado, as 50 mil árvores foram um absoluto sucesso. Um absoluto sucesso. O que era comum fazer-se com estas árvores quando elas ficavam já crescidas para estar no vaso em que estavam e não tinham ainda destino final? Eram enterradas na terra. E aqui foram oferecidas. Os critérios foram publicitados antes, recordo alguns de cor, não tenho aqui escritos, não podiam ser mais que 10 árvores por pessoa individual, mas de facto, como é que nós fizemos? Bom, não pedimos nenhum certificado de registro criminal a ninguém, não era adotar nenhuma pessoa, nenhuma criança, nenhum animal, foi um processo muito expedito, onde quem apareceu a querer as árvores as levou, ainda bem que assim foi, contrariando aquilo que era feito no passado recente. Precisamos muito de recuperar os nossos viveiros e por isso essa é a parte que a Sra. Deputada não ouviu ainda e que eu permitia explicar. Nós temos nos 45 milhões do REACT dedicados às questões da conservação da natureza, lato senso, não é bem assim que se designa, a recuperação dos viveiros e sentimos muito essa necessidade. E através da recuperação dos viveiros vamos obviamente estar à altura de poder rearborizar aquilo que são as necessidades nos espaços protegidos, nas matas, nos viveiros florestais e, olha, pelos vistos, nós estamos a produzir mais árvores do que aquelas que nós próprios, ICN, lhes damos uso. E por isso programas como este hão de multiplicar-se sempre que tivermos a possibilidade de os multiplicar, porque objetivamente foram um sucesso. Muito obrigado.
Dou então agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado do Instituto de Conservação da Natureza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, muito obrigado pelas questões, que foram muitas. Eu vou tentar resumir aqui na minha intervenção. A prevenção estrutural, em relação à questão da redução ou da redução das coimas, não está prevista a redução de coimas, julgo eu, que não é, obviamente, será sempre uma decisão do Governo, mas julgo que para já não está prevista. A prevenção estrutural que tem vindo a ser feita é um absoluto sucesso, é um esforço enorme. Obviamente que há um conjunto de atores hoje, felizmente, depois dos incêndios de 2017, todos tomamos consciência da necessidade dessa prevenção estrutural e da limpeza das faixas de primeira ordem e de segunda ordem. A primeira ordem, obviamente, da responsabilidade do ICNF, e que tem vindo a executar um concurso público internacional que foi lançado há alguns anos nas faixas de interrupção de primeira ordem. Essas em espaço público, digamos assim, estão em grande parte já executadas, e agora em espaço privado contamos com o IRR ou com o PRR para, com à volta de 70 milhões de euros para a execução dessas faixas de interrupção de combustível, e depois mais 80 milhões de euros do PRR para pagar servidões administrativas aos proprietários onde se farão essas faixas de interrupção de primeira ordem. Depois, as faixas de segunda ordem, aquelas que porventura se terá referido mais em concreto, têm a ver com as limpezas que os próprios proprietários têm que fazer à volta dos aglomerados populacionais. Aí, obviamente, que as regras são aquelas que conhecemos, mas o Governo, tendo consciência da importância de ajudar os proprietários a fazer essas intervenções, criou uma das medidas programáticas do Programa de Transformação das Paisagens, que são os condomínios da aldeia, são precisamente para que essa limpeza à volta dos aglomerados populacionais não seja uma limpeza repetitiva todos os anos, mas se faça com uma alteração da ocupação do solo compatível com uma ocupação compatível com a defesa do edificado. Ou seja, e para isso temos previsto, lançámos um concurso com o Fundo Ambiental em 2020, para, em concreto com um projeto piloto para Silves e Munchique e para o Punhal Interior, com 500 mil euros. Houve 11 candidaturas que estão executadas e agora temos também previsto fazer executar esta ação em mais 800 aldeias nos territórios vulneráveis, com um investimento de 35 milhões de euros que está previsto também no PRR, isto em concreto para ajudar os proprietários nestas alterações, nesta execução das faixas de interrupção à volta dos aglomerados populacionais. Depois falou na questão das invasoras, em especial das invasoras luminosas. Obviamente que as invasoras luminosas é um problema sério, muito sério do país, obviamente, essencialmente a norte e a centro e norte do país. Há um conjunto de financiamentos que são hoje disponíveis e que têm vindo a ser aproveitados pelos proprietários, e inclusive pelas câmaras municipais também, que têm a ver com o POCUR dentro das áreas protegidas, onde tem tido candidaturas e tem-se executado um conjunto de ações na controle de invasoras luminosas, nomeadamente acácias, e também do Fundo Ambiental, também lançado alguns avisos também nesse sentido. No caso concreto do eucalipto, pode também beneficiar de uma linha que esteve aberta até fevereiro passado, com 15 milhões de euros para o controle também de espécies invasoras luminosas, mas mesmo assim, como todos nós temos consciência, é um problema sério que levará vários anos a resolver, e precisaremos com certeza de muitos milhões de euros para conseguir controlar, já não digo erradicar, nomeadamente temos um problema sério no Pinhal de Leiria, onde estamos também a investir em 800 hectares, à volta de 800 hectares no Pinhal de Leiria, no controle de erradicação, o controle e erradicação, não, nos casos pontuais, da acácia, porque é um problema efetivamente do país muito sério. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Fica assim então concluída esta primeira ronda. Vamos fazer uma pausa de 10 minutos e regressaremos para a segunda ronda com os Srs. Deputados que se inscreveram. Até já, Srs. Deputados. E vamos cumprindo as disposições regimentais, dar a palavra aos Srs. Deputados que se inscreveram individualmente para constituir esta segunda ronda. E a primeira intervenção cabe à deputada não inscrita Cristina Rodrigues. Sra. Deputada, está-nos a ouvir e a ver?
Sim.
Nós agora também sim. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento o Sr. Ministro e também os secretários de Estado que o acompanham. Várias associações ambientalistas acusaram o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas de pouco ou nada estar a fazer para acabar com a morte de aves em redes de proteção de aquaculturas. As primeiras denúncias foram feitas pela CPE há cerca de um ano e, ao que parece, a situação tem-se mantido. Segundo a mesma associação, a Associação Portuguesa de Aquacultores tem mostrado empenho em encontrar soluções. No entanto, os entraves que têm encontrado têm vindo precisamente por parte do ICNF. As redes são colocadas sobre a superfície da água para impedir que as aves cheguem ao peixe, mediante uma licença que é concedida pelo ICNF e que deverá garantir que não sejam afetadas as espécies protegidas. Acontece que as aves continuam a morrer porque as redes não são as adequadas, ainda assim o ICNF tem-nas autorizado segundo aquilo que tem sido noticiado. Os casos mais problemáticos são os das redes feitas de fio de nylon, fino e transparente, que é praticamente invisível para as aves, que acabam por ficar lá presas e morrer. Assim, pergunto ao Sr. Ministro, se por um lado existe algum estudo sobre o impacto das redes nas aves? Quando serão divulgados pelo ICNF os procedimentos que os produtores devem seguir quando encontram uma ave presa numa rede? Ainda, as licenças emitidas pelo ICNF não podem ter uma duração superior a um ano, de acordo com o Decreto-Lei 140/99. Como justifica que o ICNF permite a utilização de várias redes em diferentes locais há vários anos, tendo sido apenas emitida uma licença? Que diligências tem tomado o ICNF para prevenir situações de utilização de várias redes em diferentes locais que não são licenciados, visto que consubstanciam uma infração? Também o ICNF informou que durante o primeiro trimestre de 2021 iria concluir a inserção de dados relativos a 2018 para o caso da Diretiva Aves e 2017-2018 para o caso da Diretiva Habitats, visto que amanhã entraremos no segundo trimestre de 2021. Pretendemos saber se estes dados já foram entregues à Comissão
Europeia. Tenho que concluir, Sr. Deputado.
Vou concluir com a última questão. No período da pandemia, o ICNF tem conseguido acompanhar e monitorizar a utilização destas redes junto às empresas a quem passou as licenças. É tudo. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Cristóvão Norte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, não lhe quero fazer uma pergunta. Quero antes dirigir-lhe um protesto e lançar-lhe um repto. Protesto em nome dos algarvios, que o Sr. Ministro insiste em maltratar quando anuncia recorrentemente, e já o fez mais do que uma vez, o aumento do preço da água na região. O Governo até agora não colocou sequer um tostão no problema da água no Algarve. E o dinheiro que vai para fazer os investimentos que vão ter lugar no Algarve é dinheiro da bazuca europeia, do PRR, e ainda assim o Sr. Ministro vai obrigar os algarvios a assumir os encargos resultantes do pagamento do investimento e da manutenção. E a questão que eu quero colocar ao Sr. Ministro é se o Sr. Ministro já reparou que nos outros projetos inscritos no PRR, as estradas, os hospitais, os outros equipamentos, em nenhum deles se aplica o princípio do utilizador-pagador. Ou seja, no caso do Algarve, os algarvios vão pagar o investimento feito na região por via do aumento do preço da água e vão pagar ainda a manutenção dos restantes investimentos do plano de resiliência e recuperação que não lhes dizem respeito através dos seus impostos. E isto na região, que é a região que tem claudicado com maior desemprego, com destruição económica e social e para a qual o Governo prometeu um programa de emergência a título específico em julho passado e ainda não o concretizou, nem sequer concretizou os 300 milhões de euros anunciados pelo Sr. Primeiro-Ministro e que por via disso, aquilo que vê agora é que antes de se realizar qualquer investimento, já lhe estão a traçar o destino por via do aumento do preço da água. E portanto, daí resulta o apelo que eu lanço ao Sr. Ministro. E o apelo vai no seguinte sentido, Sr. Ministro. É importante e o Partido Social Democrata está de acordo com as intervenções na área da água. Estamos de acordo com essas intervenções.
Tem que concluir,
entendemos que devem ser mais amplas e que devem minimizar os desperdícios, designadamente os desperdícios que resultam dos sistemas municipais.
Para
concluir. Mas apelamos ao Sr. Ministro que reveja a sua decisão e não persista
muito
na sua
intenção
de punir os algarvios. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Joana Bento.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, caros e caras deputadas. Eu queria só dar primeiramente a forma como o Governo assumiu a promoção da cogestão das áreas protegidas de âmbito nacional, com a intervenção expressa dos municípios, com o envolvimento das instituições de ensino superior e de outras entidades locais que estão reconhecidamente empenhadas na promoção, sensibilização e valores ambientais, territoriais e que nestes territórios têm muitas especificidades que nós sabemos respeitar e muitos deles situados no interior do país e exemplo disto no distrito de Castelo Branco temos o Parque Natural da Serra da Estrela, o Parque Natural Tejo Internacional. E queria deixar aqui esta menção a este projeto porque nesta audição houve quem quisesse passar a ideia de que não valorizamos a floresta, que é só mera paisagem e portanto dizer que não passamos ao lado porque estamos exatamente no caminho da valorização florestal, cumprindo assim com as pessoas e com os territórios. Deixando esta saudação, queria manifestar a minha preocupação sobre um tema que não é novo. Eu já o trouxe aqui em sede de audição regimental, que é a central de biomassa. E aqui nós sabemos que este tem sido um verdadeiro calvário para os residentes daquela central, por ser no perímetro urbano da cidade do Fundão. Esta central de biomassa teve um prazo que foi anunciado pela Sra. Secretária de Estado de 15 de março para promover medidas de mitigação do ruído. A verdade é que esse prazo já passou e os ecos que vêm do território, desse território concelhio, é que há ainda muito a fazer. E queria saber se de facto o Ministério é conhecedor se as medidas de mitigação foram na totalidade implementadas e não o tendo sido, que medidas estão previstas para que esta entidade as faça de forma a terminar com este verdadeiro calvário, disse. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Maria Manuel Rola.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Eu gostava de insistir com uma pergunta que foi aflorada pelo deputado Ricardo Vicente e que tem a ver com o ajustamento do preço da água de rega nos regadios públicos a custos reais. Já aqui foi abordada a questão da água, o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PSD também a abordou. Nós esta manhã tivemos também em audições sobre a questão das águas do Alto Minho e dizia o Presidente da Câmara de Vila Nova de Cerveira que compra a água às Águas do Norte a valor de 0,70 cêntimos o metro cúbico. Nós tivemos também aqui o Mário de Carvalho, cientista, que nos fala que a água, por exemplo, no Alqueva é vendida a 0,06 cêntimos por metro cúbico. Ora, isto é um problema evidente, e é um problema evidente quando sabemos perfeitamente que estamos a falar de uma área de regadio que está a ser entregue à agricultura intensiva com bastante problema relativamente à paisagem, por exemplo, como levantava aqui a deputada, e oxalá a floresta pudesse também ser paisagem. A questão que a gente coloca aqui é muito simples. Quando se vai fazer as alterações necessárias para garantirmos que sim, que não existe uma utilização ineficiente de recursos hídricos a nível da atividade agrícola. E isto não se cinge apenas ao Alqueva. Falamos de todos os perímetros de rega público. Aliás, uma questão que também não se entende, que tem a ver com o Programa Nacional de Regadio, que, volto a relembrar, não tem avaliação de impacto ambiental no seu programa como um todo, na globalidade, e que sabemos bem que seria bastante mais benéfico a nível do estudo do impacto que este plano tem no território, que assim o fosse, e é até indicado. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, antes, iniciar por responder ao Sr. Secretário de Estado, Engenheiro João Paulo Catarino, que se referiu à dificuldade que eu tenho em passar o Tejo, do Tejo para cima. Eu devo-lhe dizer, e para que mais nenhum membro do Governo repita essa ideia, quando um deputado do PCP fala, não é o deputado do PCP que está a falar o seu nome individual. É um partido que conhece, é o único que conhece há 100 anos o Pinhal de Leiria. E é nestes 100 anos que nós dizemos que tudo o que trazemos ao questionamento ao Governo é porque, de facto, são dados autênticos, verdadeiros, e são queixas que muitas das vezes nos chegam e que nós conhecemos na realidade, porque o PCP conhece o país, todos os seus cantos, palmo a palmo. Garanto-lhe que aquilo que trago aqui é porque é um conhecimento real do que acontece na vida das pessoas e das populações. E dizer-lhe, Sr. Secretário de Estado, que os dados que lhe trago aqui quanto à rearborização foram retirados do portal do ICNF. Naturalmente só lhe posso trazer os de 2017, 2018 e 2019. Podia-lhe trazer mais antes, mas não tenho mais. Senhor Secretário de Estado, se tiver 2020, então que os disponibilize, porque não estão disponibilizados. Portanto, não lhe podia trazer outros. Mas, de qualquer das formas, em 3 anos estamos a falar da área ardida 515 mil hectares, e destes 515 mil, cerca de 90% estão por rearborizar. A preocupação que lhe trago é que incentivos é que estão a ser criados para que se rearborize e de uma forma, como o Governo diz que tem essa preocupação, que nós entendemos que é mais propaganda, porque aqui está um exemplo, em termos da sua organização e ordenamento do território. Relativamente também àquilo que é a execução do PDR 2020, as medidas são estas. Estão no domínio da internet do PDR 2020. Não foi dados criados nem imaginados por o PCP nem por mim. 30% na medida 814 de execução. 30%. 50% da medida 815. E trago-lhe aqui queixas de associações florestais.
Tem que concluir, Sr. Deputado.
Vou concluir. De 17 meses de atraso daquilo que é um processo de análise do pedido de pagamento, com desculpas de que está, ou seja, justificações, está em controle de qualidade. 17 meses da medida 813 e outras medidas também no âmbito do FEADER, do PDR 2020, de 13, 14, 15 meses.
Muito obrigado,
de
atraso. Sr. Deputado.
Isto é impossível que depois se peça os outros pedidos de pagamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho então agora a palavra em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado João Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Trago aqui um problema recorrente que já foi discutido muitas vezes e que se arrasta há muitos anos e que é, diz respeito à poluição da bacia hidrográfica do Lis em Leiria. Portanto, se por um lado temos este problema grave ambiental, por outro temos naturalmente a necessidade de preservar uma indústria essencial à soberania alimentar do país, que é, portanto, a suinicultura. Esta questão, Sr. Ministro, também já foi apresentada à sua colega da Agricultura e, dadas as contradições existentes, eu não deixo de lhe colocar novamente a questão. Porque as soluções já foram muitas e passaram pela construção de uma estação de tratamento de efluentes suinícolas com aproveitamento energético, portanto, com aproveitamento de lamas para a aplicação da agricultura. Esta ideia, esta de construção desta estação, parece que foi que se desistiu, pelo menos das palavras do Sr. Ministro há bem pouco tempo, quando de uma visita oficial a Leiria. E aquilo que nós perguntamos, Sr. Ministro, é que afinal em que é que ficamos? Portanto, se de facto há intenção de construir esta estação ou se, como o Sr. Ministro disse, portanto há intenção de continuar os espalhamentos e de se servirem, dos suinicultores se servirem, portanto, da rede de hectares urbanas e existentes na região, nomeadamente a do Coimbrão. Mas sabemos também que esta hectare norte do Coimbrão não tem capacidade, nem de perto nem de longe, para conseguir tratar a quantidade de efluentes suinícolas que são produzidos. Portanto, está ou consegue tratar cerca de 60 metros cúbicos dia e nós sabemos, embora se diga que tenha sido preparada para o tratamento de 260, mas nós sabemos que a produção atinge mais de 1.500 metros cúbicos dia, portanto, destas suiniculturas. E, Sr. Ministro, deixe-me só dizer uma coisa muito rapidamente. A razão que o senhor apresenta para não construir a ETS tem a ver com o preço, mas o preço estava resolvido porque os suinicultores aceitaram o pagamento de 8 euros metro cúbico, o que permitia a manutenção da ETS e permitia também a sua amortização, mas a razão para a não construção é que estes suinicultores não iriam entregar os efluentes à futura ETS. Mas, ó Sr. Ministro, e vão entregá-lo ao Coimbrão?
Para concluir.
E o senhor acha que vão entregar às outras estações? Que só por ser no Coimbrão ou nas outras estações de tratamento, nas etapas, que o vão fazer? Portanto, Sr. Ministro, nós somos da opinião de que esta estação é fundamental para resolver de uma vez por todas o problema da poluição, esta estação, esta ETS, e também de dar viabilidade a esta indústria importantíssima para a região, que cria milhares de postos de trabalho e, naturalmente, como
muito obrigado, concordará,
também para o país.
Muito obrigado,
Sr. Presidente.
Sr. Deputado Olavo Câmara, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, Sr. Ministro. É preciso manter e defender a humanização das paisagens do nosso país, dos nossos campos, do nosso interior e das nossas ilhas. É preciso defender os nossos agricultores e não continuar a diabolizar aqueles que são e sempre foram os verdadeiros ambientalistas e defensores da natureza do nosso país. Vivemos tempos em que as questões ambientais e sustentabilidade são uma luta de todos. Mas é de todos, não é só de alguns. Mas essa luta não pode ser confundida nem feita com um ataque permanente à agricultura e aos agricultores. A defesa da natureza, da vida selvagem, da sustentabilidade não tem de ser uma guerra contra a ação humana. Pelo contrário, é preciso envolver mais pessoas nos campos e nas serras, precisamente para continuar a ter o campo trabalhado, as serras limpas e os ecossistemas protegidos, e não o interior abandonado ao saque pelas infestantes e sem qualquer utilidade para o país. É por isso que devemos olhar para a defesa do ambiente e da sustentabilidade com medidas a implementar neste sentido, precisamente na direção de haver uma vivência colaborativa, complementar, sem abusos, sustentável, uma simbiose entre o homem e a terra, no sentido de continuar a ser o sustento e a mais-valia económica suficiente para esta gente, principalmente para continuar a manter os territórios, que é a única forma de mantermos o nosso interior, os nossos campos, as nossas serras protegidas. Precisamos de pessoas nas zonas rurais, precisamente para proteger o nosso ambiente, a nossa natureza. Quanto mais rápido percebermos que precisamos dos agricultores, dos pastores, dos silvicultores, mais depressa teremos medidas efetivas, eficazes e capazes de combater aquele que é um dos nossos maiores flagelos do nosso país, que é precisamente a desertificação do interior e das ilhas, grandes incêndios florestais e grande dependência do exterior ou falta de capacidade produtiva dentro do nosso país. E aqui importa perceber, Sr. Ministro, se também partilha desta opinião, e se as políticas do seu Ministério vão nesse sentido, precisamente agora que, como disse no início da audição, o PRE reserva muitos milhões para a floresta e para a sustentabilidade, pelo que importa perceber se o ambiente e a agricultura estão em consonância. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Fabíola Cardoso, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, um novo problema ambiental cresce, também no Ribatejo. Tal como a agricultura superintensiva, proliferam hoje os megaprojetos de parques fotovoltaicos em milhares de hectares na Azambuja, no Cartacho, Alenquer, Santarém, Chamusca, Rio Maior ou Benavente. Só no pequeno concelho do Cartacho são 25 projetos. Na Azambuja, um dos projetos de 775 hectares criará apenas 10 empregos. É caso para dizer, trabalho mínimo, lucro máximo. No Bloco de Esquerda não temos dúvidas sobre a importância da produção solar fotovoltaica para combater a crise climática, mas não podemos hipotecar o nosso território através da dilapidação de solos adequados para a agricultura, para a floresta, para a biodiversidade. Esses solos são necessários para a soberania alimentar do país. Não devem ser desperdiçados para instalar megaparques solares. É certo que existem avaliações de impacto ambiental em curso para as centrais solares, mas, Sr. Ministro, quais são os efeitos cumulativos no território e na biodiversidade? Quais os impactos globais para as comunidades locais, os agricultores, os produtores florestais, a paisagem, o país? A instalação de centrais solares precisa de critérios. Devemos escolher solos improdutivos e garantir contrapartidas para as populações e o ambiente. Ao mesmo tempo, precisamos de aumentar a produção descentralizada e implementar comunidades de autoconsumo coletivo. A produção solar fotovoltaica é uma prioridade também para o Bloco de Esquerda no combate à crise climática, mas deve obedecer a critérios sociais e ambientais. Por isso, pergunto, o que tem feito o Governo para apoiar a produção descentralizada, possibilitando a partilha de produção fotovoltaica em edifícios e bairros, para que esta tecnologia se torne generalizada e acessível? Que apoios existem para equipar habitações com painéis solares, ajudando a combater a pobreza energética? Não podemos, Sr. Ministro, passar do fóssil para o solar, mas mantendo um modelo centralista, predador de recursos naturais. Seria pior, concluir. Em mente aqui o soneto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora então a palavra o Sr. Deputado Rui Cristina, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. O Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve lista uma série de medidas, sem prioridades, sem prazos de execução, e isso não é um plano estrutural. Essa matéria não pode ser mais um plano de obras públicas só porque há dinheiro. Estas propostas exigem consistência científica e técnica com prioridades e ações concretas a realizar nos prazos estabelecidos. E o que é realmente estranhar é que o Plano Regional de Eficiência Hídrica não diga nada sobre o grave problema dos aquíferos subterrâneos do Algarve, que estão em estado de alerta. Pois repare, Sr. Ministro, a água que é retirada é superior àquela que entra no subsistema, como por exemplo do subsistema de Val de Lobo, onde há uma enorme intrusão salina. E desde há 2-3 anos que os níveis de cloretos subiram de forma alarmante. E além desta contaminação marinha, há a contaminação por nitratos, cujos efeitos cancerígenos são um gravíssimo problema para a saúde pública e para os quais todos têm fechado os olhos. E o aquífero de Crença Silves, que é o maior do Algarve, já começa a apresentar valores muito elevados de nitratos. E o Sr. Ministro, no PRR, apenas são apresentadas duas obras para o Algarve, que é o transvaso do rio Guadiana para a barragem do Odeleite, que muito provavelmente terá de ter luz verde de Espanha, já que a gestão do rio é conjunta, e promover a desalinização da água do mar, onde não se sabe, onde também não existem estudos de impacto ambiental e não se sabe onde e como se vai resolver o problema também da deposição dos efluentes salinos. E o que nós temos a dizer é o seguinte, Sr. Ministro. Estamos de acordo com medidas que visam a atingir efeitos estruturantes do combate à seca e às alterações climáticas, mas estamos contra as medidas avulsas e estamos contra medidas como o aumento do preço da água, sobretudo numa altura em que o Algarve atravessa uma gravíssima crise socioeconómica e não podem ser sempre os mesmos a custear e a suportar estes custos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado Francisco Rocha, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo. Uma primeira palavra de congratulação pelo facto do meu Parque Natural, o Parque Natural do Alvão, estar incluído na quarta geração do projeto de restauro e valorização dos habitats naturais. Sim, é meu, porque é do meu concelho. Também é do meu concelho. A segunda nota tem a ver com uma afirmação muito importante que o Sr. Ministro hoje nos deixou aqui. A propósito da famigerada luta entre ICNF e DGAV, aquilo que hoje resultou das afirmações do Sr. Ministro é que o conceito, aquele conceito que mais nos importa, que é a da dimensão da saúde única, essa não está sequer beliscada. A integração entre os pilares da saúde humana, saúde animal e ambiental estão perfeitamente preservados e é isso que nós também hoje temos que ressaltar. Em relação à questão da floresta e da estratégia para a floresta, ela existe, ela não foi inventada. Ela vem desde 2016, complementada por uma comissão técnica independente após os grandes incêndios de 2017 e que identificaram problemas estruturais. E eles estão lá no relatório. E todas as medidas que nasceram a partir daí têm exatamente a ver com a necessidade imperiosa que o nosso país tem de combater esses problemas estruturais. O ordenamento florestal, a falência do modelo agro-silvopastoril, o abandono rural, a complexidade da propriedade rústica e também as alterações climáticas. Mas nós ainda por cima temos um novo fator que tem a ver com o mix de recursos que neste momento o seu Ministério tem. Junta dotação do Orçamento de Estado, junta dotação do Fundo Ambiental, junta dotação do Fundo Florestal Permanente e ainda vai ao PRR. E, portanto, existe estratégia, existem políticas, existem recursos. Senhor Ministro, vamos a isso, porque a estratégia é exatamente isso. Ser resiliente, ser coerente e ir em frente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então, para concluir esta ronda, o Sr. Deputado Ricardo Vicente, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado,
Na passada segunda-feira, o Bloco de Esquerda visitou as margens do rio Arunca, localizado no concelho de Pombal, um afluente do rio Mondego, e fizemos o levantamento de vários problemas localizados nas suas margens e imediações. Em contacto com a população, recebemos relatos de contaminação da indústria de extração de caulinos e confirmamos presencialmente em vários lugares depósitos de entulhos diversos provenientes da atividade da construção civil nas suas margens. Encontramos louças de casas de banho, tijolos, cimento, em vários locais, e aquilo não é um aterro, é mesmo um rio, precisa de algum tipo de fiscalização sobre esta atividade. Visitámos também uma suinicultura. Essa suinicultura tinha várias lagoas de decantação. Para quem não sabe, são buracos no solo, a céu aberto, que são transformados em fossas para as suiniculturas, onde se dará a decantação, que posteriormente acaba no rio, que está a 5 metros de todas essas lagoas de decantação. Não é necessário haver um coletor para despejar essas lagoas. A 5 metros é visível a drenagem no subsolo das lagoas para o rio. É incompreensível como é que quem constrói uma casa num lugar onde não há rede de esgotos, se fizer uma fossa, tem de a ter isolada, e isso já é assim em Portugal há muitos anos, e bem, não se percebe como é que uma suinicultura pode ter um depósito a céu aberto e não ter nenhuma intervenção para prevenir a sua infiltração no solo e a chegada às linhas de água. Nós sabemos que o rio Arunca não é o único caso. Temos uma audição prevista com o Sr. Ministro a respeito da bacia hidrográfica do Lis, que aguarda há bastante tempo o agendamento e a sua disponibilidade para que ela se concretize. Já foi aflorada também nesta audição,
mas
precisamos de mais tempo para o abordar. Assim como em relação à Mata Nacional de Leiria, esta Comissão aguarda ainda o agendamento de uma visita para que possamos verificar in loco aquilo que são as situações concretas da mata face às programações que são realizadas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica assim concluído as intervenções requeridas pelos senhores deputados. Foram 11 intervenções e nos termos regimentais o Governo tem até 22 minutos para responder às questões formuladas pelos senhores deputados. Sr. Ministro, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado às senhoras e aos senhores deputados que colocaram perguntas. Muito agradeço. Vou tentar responder o mais possível a todas elas, sendo que do lado dos deputados João Dias não anotei nenhuma propriamente uma questão, fosse exatamente uma pergunta. Como sabe, deputada Cristina Rodrigues, é verdade que é preciso melhorar as soluções no que representa a proteção das aves, com uma certeza, é que têm que estar sempre protegidas as jangadas da aquacultura e os viveiros da aquacultura para que, de facto, então no caso dos covos marinhos, não sejam todos os peixes comidos por essas mesmas aves. Ao Sr. Deputado Cristóvão Norte e também ao seu colega de bancada do Algarve, eu lembro muito bem o que é quando os senhores estavam no Governo, aconteceu quando tivemos uma crise, mandaram-nos emigrar e resolveram investir nada. Foi mesmo isso que fizeram. Nós resolvemos, eu fui um dos imigrantes, não tenho nenhum, não fiquei marcado por isso, mas foi um dos imigrantes. Emigrei para muito mais longe do que aquilo que o senhor pode imaginar. Mas há uma coisa que eu sei dizer quando o senhor diz que não foi investido nada por este Governo do Algarve no ciclo urbano de água, eu digo-lhe só os 42 milhões de euros que, entre outras coisas, representaram a construção de hectare da Companheira e de hectare de Farolhão, a oportunidade que tive de estar há muito pouco tempo no Algarve na inauguração de mais duas estações elevatórias e aquilo que estamos agora a fazer, que é mesmo investir 200 milhões de euros. O seu colega de bancada disse que só falam em duas obras, SM1, reduzir perdas de água no setor urbano para as autarquias, 35 milhões de euros, 2,7 este ano, 5,6 para o ano, 10,2 em 2023, 10,1 em 2024, 6,4 em 2025. Não vou ler as colunas todas, mas vou ler as linhas todas. reduzir perdas de água e aumentar a eficiência no setor agrícola, 17 milhões de euros repartidos por todos os anos. Promover a utilização das águas residuais, 23 milhões de euros. Aumentar a capacidade disponível da resiliência das albufeiras, com várias intervenções de 75 milhões de euros, na qual a maior de todas é buscar água guadiana, e a última, promover a desalinização da água do mar. Foi isso que fizemos e que estamos a fazer. Senhor Deputado, faz hoje, para este ano, falta haver alguma captação desta de água no Algarve? A resposta é simples e é não. É absolutamente fundamental termos aqui um seguro de água para o Algarve. Esse seguro de água é construído custando zero aos portugueses, porque todo ele é pago através dos fundos que vêm do PRR. Melhor conta que esta é impossível. Agora, não tenha dúvidas de uma coisa, Sr. Deputado. Quando for preciso ir bombar água a partir do Pomarão, é preciso mesmo ter a energia. A central desalinizadora, ainda que possa funcionar com mais produção de água ou menos produção de água, nunca poderá estar parada. E, portanto, estas coisas objetivamente têm um custo. E é evidente que seria uma injustiça que fossem só os consumidores urbanos do Algarve a pagarem este custo, que se estima em 1 cêntimo por metro cúbico, quando tudo estiver pronto, ou seja, em 2025 ou 2026. E era muito injusto que fossem só os consumidores urbanos a pagar este mesmo aumento de água. Porquê? Porque, sendo as águas do Algarve quem vai promover estas duas empreitadas e vai fazer a sua exploração, era aqui que isso deveria acontecer. E, portanto, aquilo que eu disse foi mais ou menos o que o senhor disse, só com um não atrás. Eu sei que não vale a pena eu insistir, mas não deixo de o fazer. Aquilo que eu disse é que, precisamente por ser injusto para os consumidores urbanos, é absolutamente essencial que esse custo que é exíguo seja repartido por todos os consumidores, nomeadamente o setor da agricultura e o setor do turismo. Senhora Deputada Maria Manuel Rola, não podemos comparar, em situação alguma, confundir o preço da água de consumo nas nossas casas, que é a água potável, com um conjunto de infraestruturas que são necessárias, com o preço da água para a agricultura. Não podemos fazer esse cotejo. É óbvio que a água para a agricultura é muito mais barata e os valores que deu são verdadeiros. Mas também, num estudo muito recente da Universidade de Évora, diz que 61% dos agricultores não pagam nada pela água que utiliza. E também diz que, relativamente aos custos de produção, a água é o sétimo dos fatores, depois dos adubos, da mão de obra, do gás óleo, da rota de energia, das sementes, do aluguer de máquinas. Ou seja, a água é, obviamente, um fator de produção, é aqui utilizado como um produto essencial à produção agrícola. Não nos passa pela cabeça que, em algum momento, até porque até este RH são muito diferentes e faz todo sentido que assim seja, mas sim, temos que saber caminhar para um sistema mais equilibrado. Senhora Deputada Joana Bento, a central de biomassa do Fundão, não tenho muitas novidades, exceto que, já aqui foi dada, em abril teremos o estudo ruído e estaremos em condições de voltar a falar dele. Senhor Deputado João Marques, que fique claro, os responsáveis pela poluição do lixo são os suinicultores. Acho que sobre isso não há dúvida nenhuma. Os suinicultores, que, como diz, criam muitos postos de trabalho, criam muita riqueza, não têm respeito nenhum. Respeito nenhum por aquilo que é o cuidar das condições ambientais que ali estão. Não há outra maneira de eu poder dizer. E por isso há variedíssimas medidas que já aqui foram apresentadas, nomeadamente do Sr. Estado do Ambiente, para podermos combater este mesmo caso. Agora, o que pensariam os seus dois colegas de bancada se eu viesse aqui dizer que vamos então fazer a ETS, mas alguém tem que a pagar? Já que não são os vinicultores, alguém tem que a pagar. E ao Sr. Deputado, ui Jesus, que ui, zangavam-se para aí todos e eu quero-vos demasiado bem para vos ver a uns com os outros. E por isso é que, de facto, não faz sentido construirmos uma estação que não temos a mais pálida garantia dela um dia vir a ser utilizada. É, diz-me assim, a etade do Coimbrão é muito utilizada? Não, não é. É muito pouca. E, portanto, se temos uma com capacidade para poder fazer, que nada faz. Fazer uma ao lado, ainda com maior capacidade, a verdade dela vir a fazer alguma coisa é praticamente nula. Sr. Deputado Olavo Cameira, é mesmo aquilo que queremos, é de facto levar rendimento e garantir que, nomeadamente nas áreas que são hoje de monocultura florestal, deixem de o ser, e a agricultura e a silvicultura tenham aqui um papel importante, como devem ter também um papel importante todos os outros usos da floresta que vão para além da madeira. dos cogumelos à resina ao mel, é fundamental que assim seja, ao aproveitamento das fibras celulósicas para substituir, entre outras coisas, as fibras de plástico que entram, olha, por exemplo, na roupa que nós utilizamos. Sr. Deputada, nós queremos, deputada Fabiola, do Bloco de Esquerda, nós queremos multiplicar por 10 a produção solar em Portugal. E ela faz de duas formas, através das comunidades de energia que foram criadas por nós, sabem que assim foi, não é? Já estão criadas, e também, através do solar concentrado, ou melhor, das quintas de produção de energia a partir do solar, a partir de unidades de produção própria, algumas com alguma dimensão, com dimensão variável, todas elas, como sabe, sujeitas a licenciamento. Elas vão ocupar uma boa parte do país, mas, ou melhor, vão aparecer em vários sítios do país, mas eu mentiria se dissesse que há capacidade de dizer só as vamos instalar em sítios onde os solos são manifestamente pobres. Até porque os sítios onde os solos são manifestamente pobres são também os sítios onde já desde há muitos anos vive muito pouca gente e onde a rede de transporte e energia é pouco mais do que incipiente. E por isso é importante que eles se localizem, sendo em espalhados no país, com a certeza de que temos necessariamente que saber cuidar daquilo que é a qualidade ambiental, da paisagem, e promovendo e tentando ao mínimo inibir a utilização agrícola dos solos. Relativamente às comunidades de energia, o que está previsto, o Sr. Deputado, aos 300 milhões de euros do PRR para a eficiência energética são, entre outras coisas, para a produção de energia a partir de painéis colocados nos edifícios. Essa já respondi também. O Sr. Deputado Ricardo, do Bloco de Esquerda, sobre Arunca, não tenho a informação que Vossa Excelência tem. Há uma coisa que eu sei, é que os projetos de Baixo Mondego estavam parados há muito tempo e estão agora a ser revistos, e alguns deles já estão em concurso. E penso dizer bem que é exatamente o Arunca, se não foi adjudicado, está quase a ser adjudicado. Estamos a falar de obra com uma dimensão diferente daquela que descreveu, e portanto aquilo que eu posso fazer é estudar mais para poder responder às questões como coloca, de poluição no Baixo Mondego. Agradeço muito, Sr. Deputado Francisco Rocha, aquilo que referiu sobre a forma que eu considero equilibrada que o Governo como um todo encontrou para separar as competências da DGAV e do ICNF. Eu diria, de forma muito simplificada, qualquer coisa como esta. Tem a DGAV a responsabilidade pela saúde dos animais de companhia como um todo, tem o ICNF a responsabilidade da saúde dos animais de companhia, cada um deles, porque isso é o que tem a ver com o bem-estar animal. E, portanto, não está em causa rigorosamente nada daquilo que é a competência sanitária da DGAV. O que está em causa, como aqui já disse, é o fazer muito mais em prol do bem-estar dos animais de companhia, reconhecendo que outras coisas podiam ter sido feitas no passado. Muito obrigado a todos. Fiquem bem e espero que consigam ver, pelo menos ainda o último quarto hora da primeira parte. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Fica assim concluída esta audição regimental, quer o ponto 1, quer o ponto 2 da nossa ordem de trabalhos. E nós vamos continuar a nossa reunião, que temos mais dois pontos para discutir. Despedindo-nos já do Sr. Ministro, uma muito boa tarde. E o Sr. Deputado de Estado, muito boa tarde e continuação de bom trabalho.
Obrigado.
Ponto 3 da nossa ordem de trabalhos. Discussão e votação do parecer relativo ao projeto de lei 681 do PAN determina a proibição da prática do tiro ao voo de aves libertadas de cativeiro com o único propósito de servirem de alvo e a criação de um regime contradicional procedendo à quarta alteração da Lei 92/95 de 12 de setembro. E é relator deste parecer o Sr. Deputado João Dias. Para o efeito tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me só que abra aqui o importante parecer. O parecer, não perderei muito tempo, o parecer é do conhecimento dos diversos grupos parlamentares. O mesmo... Desculpa. Portanto, o Partido Pessoas Animais da Natureza tomou a iniciativa de apresentar o projeto de lei 681
2021/14, que determina a proibição da prática do tiro ao voo de aves libertadas de cativeiro com o único propósito de servirem de alvo e criação de um regime contra a ordem nacional, procedendo à quarta alteração da Lei 92/95, de 12 de setembro. A presente iniciativa é subscrita pelos três deputados do Partido Pessoas, Animais e Natureza. Procederei apenas a referir-me à conformidade dos requisitos formais e constitucionais e regimentais em termos de cumprimento da lei do formulário, dizendo para tal que a iniciativa em objeto mostra-se conforme o disposto no número 2 do artigo 7 da lei 74/98 de 11 de novembro, ou seja, conhecida pela lei do formulário. É também de referir que é identificado na nota técnica que os autores não promovem a republicação da lei em anexo à sua iniciativa. Trata-se de uma quarta alteração ao diploma em apreço. A lei relativamente às republicações é bem clara. Sempre que existam mais de três alterações do ato legislativo em vigor, deverá proceder-se à sua republicação e, portanto, à parte disto, não me parece suscitar outras questões em face da lei do formulário. No que respeita ao enquadramento legal e doutrinário, remeto para aquilo que é a nota técnica, onde está bem clara e no essencial o que já existe, quer em termos de enquadramento jurídico nacional, quer em termos a nível da União Europeia. Dizer que a opinião do relator ao presente decreto-lei reservo-a para a sua sede, nomeadamente na discussão em plenário. E concluo dizendo que, nos termos constitucionais, legais e regimentais, encontram-se reunidos os requisitos formais de tramissão exigidos. E, nesse sentido, o presente projeto de lei reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido em plenário na Assembleia da República. Nada mais tendo a acrescentar ao presente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Marques, do PSD, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para agradecer ao deputado João Dias o trabalho realizado, claro, preciso e conciso, e dizer que, naturalmente, o PSD votará favoravelmente este parecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Francisco Rocha, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Sim, mais uma vez, muito obrigado, Sr. Presidente. Também para saudar o Sr. Deputado João Dias pelo trabalho que fez. O relatório está conciso, está exato e, por esse motivo, vamos votar favoravelmente à aprovação do mesmo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado Ricardo Vicente, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para agradecer o trabalho de redação do Sr. Deputado João Dias e manifestar a concordância do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do PAN, Sr. Deputado Inês Sousa Real, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, para agradecer igualmente o trabalho do Sr. Deputado João Dias e queremos votar favoravelmente também o referido parecer.
Muito obrigado. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para agradecer os cumprimentos que me foram endereçados e dizer que, salvo erro, está agendado para amanhã. Portanto, faremos então o debate nessa altura. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos que votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 4. Está aprovado o parecer relativo ao projeto de lei 681 do PAN. Passamos então ao ponto 4, que é a discussão e votação do parecer relativo ao projeto de lei 703 do PAN, proíbe a prática de tiro a animais criados em cativeiro e libertados para servirem de alvo em campos de treino de caça e eventos de tiro. Nona alteração ao decreto de lei 202 de 2004, 18 de agosto, e a quarta alteração à lei 92/95 de 12 de setembro. A deputada deste parecer é a sua deputada Cília Meireles, que informou a mesa da sua indisponibilidade em estar presente, porque teve que se ausentar, e remete à consideração, aceita a discussão, remetendo à consideração e à apreciação dos seus deputados, não podendo estar presente. Por isso, sem mais demoras, dou a palavra ao seu deputado
João Marques, do Grupo Parlamentar do PSD.
Não tenho. Muito obrigado, Sr. Presidente, mas o PSD também não tem nada a opor. Se a Sra. Deputada não pode estar presente, com certeza que é por motivos urgentes, não é? E válidos, pelo que o PSD, portanto, confia no trabalho desenvolvido pela Sra. Deputada Cecília Meireles, com certeza. Não é?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra o Sr. Deputado Francisco Rocha, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado mais uma vez, Sr. Presidente. Como é óbvio, também não queremos acrescentar nada e vamos votar favoravelmente este parecer. Obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Ricardo Vicente.
Sr. Presidente, creio que estamos a falar de um projeto que é do...
Eu peço desculpa, Sr. Deputado, tem toda a razão. Esta discussão e votação era do projeto de lei 703, não é do PAN, está mal na ordem de trabalhos, é do Bloco de Esquerda. Peço desculpa.
Obrigado.
Então... E devia... Pronto, de qualquer das formas, cumprimos a regra regimental, por isso tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sendo assim, não tenho nada a acrescentar.
Que tinha apenas a alterar, assim já não acrescentou. Sr. Deputado João Dias,
Sr. Presidente,
tem a palavra.
Corrigido que está identificado esse pequeno lapso, o PCP não tem nada a opor relativamente à votação e à discussão e, neste sentido, também irá votar favoravelmente o parecer que aqui é apresentado. Que aqui está, que nós temos conhecimento. Muito obrigado.
Mas a mesa assume que comete erros, não tanto como alguns pretendem fazer crer, mas cometemos alguns. Sr. Deputado Inês Sousa Real.
Sr. Presidente, a nossa intervenção, e no mesmo sentido de alertar que esta não era a iniciativa do PAN, que está ultrapassada a questão, e dizer que nada temos a opor quanto ao referido parecer.
Muito obrigado. Então, sendo assim, estamos em condições de votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Srs. Deputados, passamos ao ponto 5 da nossa ordem de trabalhos. Temos aqui um pedido de prorrogação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista relativamente ao projeto de lei 487 do PAN, que aprova o regime jurídico aplicável à doação de géneros alimentares para fins de solidariedade social e medidas tendentes ao combate do desperdício alimentar. Por indisponibilidade do Sr. Deputado João Castro, vem requerer a prorrogação da entrega das propostas de alteração por mais uma semana. Algum dos Srs. Deputados se opõe? Assim não havendo, está aprovado este pedido de prorrogação. Está concluída a nossa reunião, a menos que haja algum interesse de algum Sr. Deputado. Boa tarde e até amanhã, Srs. Deputados. Muito obrigado.